Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela que é imitadora profissional de Daleks, Thaís Alckx.
Eu não sei do que você está falando.
Não, tem que fazer que nem voz de índio igual a Bárbara.
A Bárbara, né? O que é que o Lúcio falou?
Ai, pessoas, hoje... Mixed Feelings é o nome
não,
do...
Eu ainda estou bolada.
Por que, pessoas? Hoje, muito esperado aí, estamos falando já tem um tempo já.
É verdade, isso. já tá criando antecipação.
Pois é, já estão anunciando já esse DWRcast, tem o quê? Uns dois DWRcasts?
Faz tempo
por aí.
Já,
Porque hoje nós vamos revisar o derradeiro episódio de Susan Foreman.
É verdade.
Vamos revisar Dalek Invasion of Earth, cara.
É a primeira despedida de Companion da história de Doctor Who.
Sim, o segundo episódio, o segundo arco da segunda temporada de Doctor Who, lá da série clássica de 1964,
Exatamente.
E é de estar assim, né, cara? Eu já tinha assistido algumas vezes esse arco.
Eu não, eu assisti agora pela primeira vez. Eu tinha visto rapidinho a cena da despedida dela, mas quando você vê o contexto, texto é outra coisa, sabe?
Tá vendo? Porque é bom ver na ordem?
Pois é.
E aí a gente fica nessa de toda vez tem aquele impacto, assim. Fica um arco maneiro, mas dá aquela tristezinha no fundo, né, cara?
Um vazio.
É, despedir de Companion é sempre uma coisa dolorosa, mas é uma coisa que vai ser recorrente aí. Essa é só a primeira vez de muito,
cara,
né, cara?
É, basicamente se acostume, porque você vai lá, você se apega, né? Você fica todo ali, se envolve.
Aí eu vou te falar, a gente zoava a Susa, mas vai fazer falta.
Não,
mas enfim.
Vai fazer sim, vai fazer.
Vamos chorar bastante as suas pistas.
Eu não nunca xinguei a Susa.
Não, você não, mas.
As pessoas xingam
a
Susa. Eu sempre gostei e defendi
calma,
a Susa.
Tudo bem. É que zoar a Susa é meio que. Todo mundo zoou um pouco a Susa. Todo mundo passou por isso. Tudo bem,
cara,
não tem problema. Só que depois que a Susa sai, a gente vê que ela é tão pura.
Ela é tão fofinha.
Né? Não tem por que zoar. A gente vai sentir falta dela, mas a gente ainda vai chorar bastante nossas pitangas por conta desse arco hoje. Mas sem não antes daquela parada.
Com certeza.
Para os e-mails.
Parada
da semana.
Obrigatória.
Exatamente. Vamos lá.
Vamos lá.
Então vamos aí pegar essas nossas cartinhas que hoje estão aí levemente úmidas por nossas lágrimas de despedida da Susan.
Não
é que a gente tá rindo assim, mas fica, né? Estamos bolados.
Eu tô boladíssima.
Mas as cartinhas de hoje, como sempre que a gente lê, vai ajudar a animar aí nossos espíritos.
Com certeza, vieram cartas bem legais essa semana. Eu vou abrir com o nosso amigo Gilbert.
Olha aí, manda ver.
Vamos lá, bom
cê,
dia.
Você fala a pronúncia, né? Pronúncia quase britânica.
Gilbert. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís e Fred. Ou Fred e Thaís, dependendo do interlocutor.
É verdade.
Tanto faz.
Sempre a Thaís lendo. Eu não consigo ler.
Nesse caso, sim.
Muito.
Me chamo Gilbert, que é uma abrasileiração do nome Gilbert. É porque tem U e H, enfim.
Esse cara é reincidente aqui,
Reincidente. Sim, grande sim. Gilbert. Tenho 21 anos e atualmente estou cursando Engenharia Civil em Goiás.
Olha aí.
Estamos, então, falando aí do centro-oeste do Brasil.
Olha, é bom que você é alguém manda geografia aqui.
Caraca. Resolvi embarcar com vocês e reassistir novamente a nova fase de Doctor Who.
Sim.
É interessante notar em retrospecto o quão experimental foi a primeira temporada e como ela influenciou a direção que a série tomou a seguir.
Lembrando que ele está falando aí da primeira temporada de 2005.
Da moderna.
Exatamente, que a gente está fazendo aí os reviews da série moderna também.
Da série moderna. Aliens of London acabou se provando um episódio muito melhor do que eu me lembrava.
O que eu falei?
Foi o que o Fred falou.
Esse episódio, ele é underestimated. Como é que é isso em português?
Subestimado. O primeiro ponto que roubou minha atenção é também uma das maiores qualidades de Russell T. Davis como roteirista. Uhum. As relações humanas.
Sim.
Todas as situações sociais são criadas para parecerem excessivamente mundanas e por conta disso acabam trazendo um sentimento muito forte de identificação e até mesmo de realismo.
Uhum.
A reação de Jack ao reencontrar a filha desaparecida, que em outra série seria minimizada por não acrescentar muito ao plot principal, aqui ganha contornos dramáticos com direito a lágrimas e um pesado diálogo entre mãe e filha que causa uma identificação muito rápida aos espectadores.
Sim, sim. E é aquilo que você
Nossa,
fala, né?
Esses diálogos dela é muito assim, tipo, você tá vendo as suas brigas com a sua mãe.
É.
É igualzinho.
Briga.
Né? Não, todo mundo briga com a mãe. Essa também é a primeira aparição pública de raças alienígenas no revival do show. Com uma cena grandiosa. É verdade, tem um.
É porque eles não têm que. Eles são só manequins do demônio, né?
É verdade.
Eles são caras de ET, né?
Com uma cena grandiosa que os coloca em todas as manchetes. Algo que é extremamente incomum para séries procedurais que tendem a manter o fantástico e o sobrenatural longe das pessoas comuns, facilitando assim a linha narrativa.
Tá.
Embora a Dr. Who não seja conhecida por efeitos especiais, a cena da queda da nave é eficiente e bem feita.
Sim, é padrão da primeira temporada, não é? Até que é bom, sim.
Sim. Dou um destaque especial para a cena onde o doutor lamenta a morte do falso alien porco.
É.
A atuação de indignação de Christopher Eccleston é muito forte.
E do porco também.
Caraca, você tá querendo comparar.
O porco, tadinho do porco, cara.
Oh, meu Deus.
Todos somos o porco.
Todos somos porco, né, nesse episódio. É muito condizente com o personagem, estabelecendo na série clássica. Estabelecido na série clássica, remetendo até mesmo ao arco Dragonfire, onde ocorre algo parecido com o sétimo doutor.
Olha aí, puxou bem.
Olha o paralelo.
Logo o Dragonfire aí, que é quando entra Mina Ace, né?
Grande Ace.
Muito bom.
Outra coisa importante para os fãs é a primeira aparição da Unity, que embora tenha tido uma introdução tímida, é importante para estabelecer a continuidade do show.
É, ela é quase que só mencionada, né? Que ela não tem nenhuma atuação, assim. É ali, Búfalo.
É bem rapidinho, né? Sim. Ela vai aparecer mais com o Tenant, aí Tenant sim vai ser mais forte,
mais
né?
Mais naquelas, né? Ela aparece um pouquinhozinho, né?
Esse episódio também é responsável pela primeira aparição de Harriet Jones, trazendo consigo o início de uma ideia que permearia toda a fase RTD, a importância das pessoas ordinárias. Ordinárias, sim. Estamos aqui numa tradução quase que errônea. Ordinária, simples, comuns.
Não. É, muito ao contrário. Ordinária, em português, é exatamente isso. Comum, é porque ela ganhou
outros
todo sentido
contornos.
De ordinária.
Ordinária!
É, não.
Aquela mulher é uma ordinária.
Mas é tá correto o uso. É porque é o tipo de palavra, é que nem, sei lá, discussão, que ganhou um contexto negativo, quando na verdade é só mais um termo pra conversa.
Isso,
é
exatamente. Ordinário
é comum em português também.
Pois é. No início, o personagem almeja apenas apresentar uma proposta para hospitais rurais, algo que é aparentemente mundano. Porém, é alçada não apenas a primeira-ministra, como desempenha um papel importante para o crescimento do doutor.
Sim.
A trama, porém, acaba pesando fortemente contra o arco. A proposta que segue o estilo Invasores de Corpos acaba se perdendo na tentativa de manter o equilíbrio entre a tensão e o alívio cômico, causando uma sensação de estranheza ao espectador desavisado.
Que foi justamente o que a gente falou, que
é
puta, um puta plot sério, com crítica, mas tem o alien peidão,
que
né?
Tem esse negócio. É. As tentativas de usar os antagonistas para fazer humor acabam sendo extremamente desastrosas e a ameaça é suplantada pelas piadas ruins, deixando os marcados como bobocas. Isso todo mundo
então,
fala.
E aí,
aliás, as pessoas acham que esse arco é ruim por causa disso.
É, não, eu era isso, eu só lembrava das partes ruins, mas quando você para pra ver, e eu espero de verdade que esse podcast tenha trazido essa... dar essa iluminada nas pessoas.
Sim.
É um arco bom, cara.
É um arco muito bom.
Uma dupla de episódio muito boa.
Vale salientar que, embora os Slytherin jamais tenham retornado para a série por conta da rejeição dos fãs, eles se fazem extremamente presentes no universo de Doctor Who em Sarah Jane Adventures.
É.
Continue com um ótimo trabalho e um abraço de um fã fiel. Mas aí ele coloca uma coisa aqui embaixo. Outra coisa que acaba sendo extremamente desconfortável é o tratamento que o doutor dá ao Mickey, que com certeza é um dos maiores motivos para que o personagem não seja tão querido pelos fãs.
Ah, mas depois redime,
mas
hein?
Eu acho que tá sendo construído esse relacionamento também,
foi o que a gente
falou,
tipo, ele achava o Mickey ordinário, aí fazendo uma...
There you
fazendo
have
um link com o que ele próprio falou, né?
Sim,
ele achava
sim.
o Mickey um cara brejeiro demais, comum
brejeiro,
demais, que não se dedicava ao seu máximo. E aí, por conta disso, ele tinha esse leve preconceito bem escroto, assim, bem grosso com o Mickey.
Bem grosso,
Mas, a partir desse episódio, ele vê o potencial do Mickey. Tanto que a gente vê ao final, ele oferecendo
ele
o
convida.
Mickey pra ser companion,
ele
né, cara?
Convida, né? Então, eu acho que é uma relação que vai sendo construída. E o Mickey, ele prova o seu valor, sim. Inclusive, muita gente gosta do personagem do Mickey.
Eu gosto do Mickey,
por conta de todo o arco dele, inclusive, na segunda e na quarta temporada.
Cara, o Mickey, ele usa um caminhão pra arrombar o console da TARDIS. A gente vai ver isso mais pra frente.
Caraca.
Ele tem meu respeito, cara.
Não.
Mas, enfim, Gilbert, ótimo e-mail, hein?
Obrigada pelo e-mail, gostamos bastante. Então,
sim.
Vamos ao segundo e-mail do dia.
Vai.
Esse e-mail tá meio grande, vou cortar umas partes, tá?
Não. Olha aí a edição. edição.
Edição. É. O segundo e-mail é do Caio Mascarenhas. Uhum. Olá, Thaís e Fred, como vocês estão?
Bom.
Nunca falei pra vocês sobre mim mesmo, tendo mandado já vários e-mails, mas em resumo, sou da Bahia! Ai, estamos falando do Nordeste.
Legal. Um abraço, Mega Power Brasil. Um
é verdade. Rafa e Ana, temos conhecidos baianos.
Amigos baianos.
Amigos baianos. Tenho 21 anos e amo estudar narrativas, roteiros, histórias e etc. Então, vai meu olho sempre vai mais pra esse lado. Uhum. No último podcast, vocês disseram que tem um povo que diz que a primeira temporada não é tão boa assim.
Tem, sempre
então,
tem.
Aqui estou eu, estendendo o assunto e falando de mais algumas coisas sobre a primeira temporada.
Uhum.
Comentando o que vocês disseram sobre o povo achar a primeira temporada mais ou menos, minha teoria é que o pessoal, em geral, acha que não gosta, porque enquanto todos assistiam a primeira temporada pela primeira vez, elas pegaram Dr. Who e acharam estranhíssimo e meio tosco. E eu acho que a paixão pela série começou, pra todo mundo, no finale dessa temporada e da segunda temporada em diante.
Ah, no finale da primeira.
Da primeira. Okay. Porque tudo que acontece é muito estranho e esquisito.
Ah,
simplesmente
porque era novo,
como
tá.
Nenhuma série, fora do comum. Exato.
Ah, entendi.
A sensação de estranhamento.
Novo, é tão diferente que fica esquisito. Tá, tudo
e
bem.
E aí, quando a pessoa se acostumou, já acabou já a era Eccleston, entendeu?
Entendi. Ela é tão fugaz, a era do Eccleston, que quando você se acostuma com o ritmo da série pra poder parar de achar ela estranha, o Eccleston já não
já
tá mais.
Já foi embora. E aí fica sentido. Parecendo que é uma temporada ruim.
Uhum.
Aí ele fala assim, ó. Simplesmente como nenhuma outra série fora do comum. Doctor Who é uma série única, esquisita e diferente. Depois de assistir One Day at a Time, alguém pegar Doctor Who pra assistir é muita endoidação de cabeça. Uhum. Tanto que acho que é uma experiência muito diferente você assistir a primeira temporada sem conhecer o universo e depois já conhecendo.
Sim.
É outra experiência, né?
Todo mundo, sim. Por
é
isso
outra...
que, inclusive, eu aconselho todo mundo a reassistir caso tenha visto uma vez só.
Com
eu
certeza,
já vi bem mais de uma
com certeza,
vez.
Com certeza. Assistam de novo.
É.
Ainda tá pegando o jeito da série.
Sim, vira e mexe aqui em casa, a gente tenta fazer aí reassistições de
é
episódio.
Verdade.
Pra poder ter essa renovação da série pra gente.
E às vezes até pega coisas que a gente não pegou da primeira vez que
sim,
a gente viu.
Sim, sempre que você reassiste, você vê alguma coisa que você não viu. Isso é padrão.
Vamos lá. Puxando o gancho sobre temporadas e mudando de assunto, gostaria de falar sobre Chris Chibnall e a nova direção que ele pode dar pra série.
Uhum.
Pra mim, a entrada dele como showrunner é mais impactante e mais um motivo de animação e ansiedade do que a Jodie entrando como doutora.
Ah, ele tá mais...
Porque ao mesmo tempo que estou animado, estou muito apreensivo.
Ah, é porque é novidade, né? A gente sempre fica meio arredio, né? Quando é assim.
Ele falou que pra ele, New Who se divide em duas séries. Da primeira temporada até a quarta e da quinta até a décima. Que é justamente a troca de showrunners.
Eu não digo que ela se divide, mas ela é classificada assim, né?
Sim, exatamente. Eu fiquei apaixonado pela série do Russell da primeira até a quarta temporada. Cheguei na quinta temporada, senti que estava tudo muito diferente.
Uhum.
Eu me assustei de começo e só depois eu passei a gostar.
Tá.
E nunca gostei tanto quanto da primeira temporada até a quarta.
Uhum.
Sempre continuei seguindo a série e assistindo, porque o Moffat ainda conseguia se manter no mínimo ok.
Uhum.
Então me agarrei à série também.
Tá.
Mas agora estou vendo isso acontecer de novo. Vai ser a primeira vez que uma série vai surgir. Uma nova série de Doctor Who vai surgir. Espero que seja muito melhor do que a era Moffat. Minha apreensão vem de várias formas. Será que ele vai tentar replicar o Russell ou o Moffat? Ou vai criar coisas completamente diferentes para a série que são únicas dele?
Ele não tem que tentar imitar os outros. Ele tem que fazer o dele, né?
A série vai ter uma nova fórmula de escrita? Será que vamos gostar de todos os personagens? Que tipo de personagens vão surgir disso? O que vai mudar daqui para frente?
Muitas perguntas que a gente não tem resposta ainda.
Mas, cara, faz sentido, tem outras pessoas que têm essa preocupação também, sabia?
Não, mas eu entendo, é normal isso, porque a gente tá, querendo ou não, a gente tava acostumado já com a escrita do Moffat. Por exemplo, ele falou aí, a era do Russell, pra ele prefere, então não sei o quê. Eu sou um cara, por exemplo, todo mundo sabe que a era do 11º nunca foi minha favorita.
Sim.
Mas a 12º, em compensação, foi
maravilhosa.
E aí a gente tem o Moffat deixando a gente, logo depois de ter dado uma coisa tão boa. Então a gente fica neca de tipo, putz, cara, será que vai... manter, será que não vai? Mas esse é um medo comum. O ser humano tem medo novo. Não adianta, né, cara?
E só pra abrir um parênteses, não espere que seja igual o Davis ou igual o Moffat.
Inclusive,
vai ser o Chibnall.
Eu faço questão que não seja nada parecido com nenhum dos dois.
Não é pra ser, né?
Como não também é eu não quero que seja igual a clássica, entendeu? Eu quero que seja a fase dele.
Novo.
É, eu quero, novo. Eu quero que tenha o tempero do Tiburon, que só ele consegue fazer, entendeu?
Exatamente. Estou muito ansioso para ver como o Tiburon vai levar o plot e os personagens daqui pra frente. Uhum. Talvez eu odeie, talvez eu ame, talvez eu só ache ok de novo. Estou muito animado para saber, apesar de tudo. A Jory, pelo menos, a gente já sabe que vai ser brilhante.
Sim.
Mas e o resto? Será que vai se segurar bem?
Ah, vai. Cara, eu tô sentindo que tá uma temporada... Tudo bem que a gente não tem quase nada de informação, né? Mas pelo pouco que a gente tem, eu sinto, assim... Entendo isso. Talvez seja meu guts. Seja
talvez
aí
seja
o meu,
a esperança.
Não esperança. Como é que é o nome?
Intuição.
Que dá pra intuição, exatamente. Talvez seja uma intuição aí de pessoa que assiste a série há muito tempo. Eu tô sentindo que eles vão ser um grupo bem homogêneo, assim, bem... Cada um vai segurar uma ponta da série, uhum. Sabe? Isso vai funcionar bem.
Espero que sim.
Coeso. Esse é o tempo
grupo
que eu usar.
Coeso. É isso, um abraço pra vocês. Estou amando muito podcast por semana e até mais.
Valeu.
E ele diz assim, PS, quase entrei no grupo do Telegram, mas percebi que mandaria menos e-mails por já estar me comunicando com vocês. Então resolvi ficar por aqui mesmo, pois assim eu posso responder o podcast desse jeitinho mais tradicional da Xuxa.
Olha aí.
Olha lá.
Duas coisas aí. Muito
tendência.
Bom.
Tendência.
Muito bom. Ele vai dar priorizada para e-mails.
Obrigada, Caio Mascarenhas.
Com certeza.
Sim,
ótimo e-mail.
A gente ama e-mails grandes assim,
sim,
ó.
Sim. Mas eu não digo para você não fazer para Telegram, porque o Telegram é como a gente sempre fala, é quase uma desculpa para as pessoas terem ali um momento entre si. Porque
fazerem
Doctor
amizades.
Não, exatamente, porque Doctor Who não é o único assunto lá.
Lógico que não.
Então,
nossa,
assim,
o povo fala de tudo quanto é
então,
coisa.
Assim, não...
Já peguei spoiler de outra série lá.
De
algumas coisinhas. One Day at a Time.
Ah, eu não peguei spoiler.
Antes da gente assistir, eles estavam tacando tanto gif de One Day at a Time.
Ah, tudo bem. Mas era
não é gif.
Denunciando
não,
plot,
não
né?
Gente, não é nada sério. É. Eles são super legais lá no grupo,
então,
pelo amor de Deus.
Cara, mas eu não acho... Eu acho que assim, eu faço votos aí pra que você entre. E se você tá ouvindo
ai,
a gente
vale
não faz
muito a pena.
E não faz parte do nosso grupo Telegram, fica aí a chamada, entre em t.me/DrBrasil. Entre no grupo Telegram, vale super a pena, faça
vale,
amigo.
Vale, vale
mas
mesmo.
Não deixe de mandar e-mails,
claro.
Que é muito importante. E para mandar e-mail, você precisa ir do nosso endereço eletrônico, que a Thaís vai falar com a voz de veludo dela, que não é a voz de Dalek, que é só a voz de veludo mesmo.
podcast@drbrasil.com.br.
Maravilha, você tem uma consideração sobre nossos e-mails?
Eu não tenho nenhuma consideração, mande e-mails, entre no Telegram, se comunica com a gente do mês que você quiser.
Exatamente, então agora nós vamos para 2164.
Meu Deus do céu.
Exatamente.
Vamos
ver
lá.
A Londres destruída, Daleks... E dar tchau pra Susan.
Não! Eu já tinha me animado de novo, agora você lembrou da Susan.
Não, cara,
fiquei abatida de novo.
Já bate aquela deprê.
Bate,
né?
Forte o tam. Não.
Não, isso é bem depois,
é
quando
o tambor
mexe,
do tum, tum,
demora,
tum, tum, que ela
tum,
também
pá.
Tem tum, 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 tum.
É verdade, porque ela tem exatamente.
Triste.
Pessoas,
triste.
Chegamos aí então em 2164.
Exatamente!
Em Londres. Ainda não é London 1965, mas pelo menos temos aí o doutor conseguindo estacionar à tarde.
Caraca! Mais ou menos, né?
No planeta certo, na cidade certa.
No planeta certo, mas ali embaixo da ponte que tá pra cair,
ah, não,
né?
Mas peraí.
Ele não sabia.
O negócio, ele tinha que parar em Londres,
não,
né? Ali,
não.
Pelo menos ele não tá em Bauru.
Aí eu lembro que quando ele fala assim que chega em Londres, aí o Ian e a Bárbara se olham felizes, cheios de esperança.
Então, engraçado, né? É, tudo bem, né? A gente, caralho, a gente começou a cabo, tem segundo que a gente tá falando do episódio, né? Do arco. Mas aí já vamos já puxar pra coisa que acontece no final, né?
Uhum.
Porque qual é o grande lance? Quando a gente começa o arco, a gente tem esse comecinho dessa ideia aí de que, olha, o doutor finalmente conseguiu parar em Londres.
É isso.
Numa época próxima deles, pra eles poderem seguir a vida deles.
É.
O doutor vai deixar eles ali.
É.
E o clima não é pesado de despedida.
Não.
É um clima ok, né?
Eles estão tranquilos.
Exatamente. E ao fim do arco, a gente tem a despedida de um companheiro que não é nenhum dos dois,
não,
que é a Susan.
Não, é a outra companheira.
Com um clima de pesar foda, né? Que
triste,
assim,
triste.
Apesar de ser um lance meio de, ah, você precisa seguir sua vida, né? Ser uma coisa justa do doutor pra Susan, e uma coisa até porque é o que é falado, né? Ele sabia que você não quer conseguir deixar ele, fica um amargo, né?
Fica mó clima de tristeza,
enquanto,
né?
Enquanto se fosse aí Bárbara, por eles estarem na quest e tentar voltar, talvez não ficasse. Apesar da gente saber que quando chega a The Chase, o doutor fica puto quando ele sai.
É, pois
entendeu?
É. Nunca
então, assim,
é fácil se despedir,
exatamente.
Eu
despedida
acho,
despedida,
né?
É uma coisa... É agridoce, né, cara?
Eu acho.
Eu lembro muito quando a gente tava... No começo do namoro, que eu morava no Rio e você morava aqui em São
Nossa
Paulo...
Nossa Senhora!
A despedida doía muito.
É horrível.
A gente sabia que uma hora
quem
a gente ia voltar.
Quem namora à distância aí sabe.
A gente sabia que uma hora a gente ia se encontrar de novo em pouco tempo.
Ah,
mas é horrível a sensação,
é
né, cara?
E aí, pra ela é pior, porque, na verdade, ela nunca mais vai ver o doutor.
Não,
pelo menos ela acha.
A gente sabe que vai.
Ele fala fala que volta.
Não, mas ele volta, a gente sabe que ele volta. Mas calma que isso é só pro fim do arco. Vamos colocar as coisas aqui em perspectiva.
A história desse arco, realmente, estamos falando, então, da invasão Dalek na Terra.
Na Terra.
Adoro esses títulos que são super óbvios. Uhum. Porque é isso mesmo, tipo, a gente viu os Daleks já, só que a gente viu eles em Skaro.
É.
E agora a gente tá vendo eles na Terra.
Inclusive, uma coisa que a gente é levado erroneamente a pensar quando a gente vê esse arco a primeira vez, é que eles viram os Daleks lá no segundo arco, né? E agora a gente tá vendo eles, curiosamente, no segundo arco da segunda temporada. É, então é o futuro dos Daleks, só que não.
Não.
Tem em dado momento, né, o Ian e o Doutor estão conversando, ele fala, mas a gente já viu os Daleks lá em Skaro, não sei o que. Ele falou, meu rapaz, só que isso a gente viu lá num futuro distante. Isso aqui é atrás na linha do tempo dos Daleks.
É, no meio da história deles.
O lance é o futuro na perspectiva do time TARDIS.
É.
Mas é o passado na perspectiva daqueles Daleks que eles encontraram no passado deles.
É, e esses Daleks estão bem atrás do que eles viram lá em Skaro, né?
A gente leva a crer, né, pelo que é falado, que é a primeira invasão de Daleks na Terra.
Na Terra.
Assim, primeira invasão, a gente sabe que vai ter antes, né? Por exemplo, Canary Wharf é bem antes,
em
anos.
É.
Só que são Daleks no futuro. São Daleks pós-Guerra do Tempo.
É.
E não chega a ser uma invasão completa. Nesse eles chegaram, inclusive, a fazer escravos.
Tomaram,
né,
a Terra todinha.
Sim, sim.
Eles falam de destruição de continentes inteiros. Inclusive a América do Sul.
É, morreu.
Tchau, Brasil.
Tchau, Brasil.
Tchau, Brasil.
Olha, não tá tão longe.
A gente morreu, na verdade, antes, porque, né?
O dólar tá R$4.
Mais de R$2.000.
Não tá tão distante assim.
Pelo menos já passou dos quatro.
R$4.10, né?
R$4.05.
Cara, R$4.05 é absurdo, cara.
É, por aí. É, então, a América do Sul destruída, não sei o que, não sei o que lá. Parece que só a Índia sobreviveu,
um pedaço,
mas olha lá.
Parece.
É. Então, assim, transformaram a maioria dos habitantes da Terra já nos Robo-Man.
Robo-Man.
E é isso, cara. Terra tá tomada. Não tem ninguém. Sim. Tanto que eles falam assim... eu lembro que no primeiro episódio do arco, eles ficam assim, nossa...
Nada acontece.
Eu não tô vendo gente. Porque eles estão numa área meio que movimentada. Não tem ninguém.
Deveria
ser. Não tem
ser
barulho de carro. Não tem barulho de nada. Tipo, o que que tá acontecendo?
O que acontece justamente é isso. A gente vê que a Terra... Esse primeiro... Cara, são 6 episódios nesse arco. O primeiro é completamente descartável. Nada acontece, feijoada.
Olha, eu acho que 10 minutos, a única coisa que acontece é que a Susan tropeça e cai.
Tropeça e só ganhar. Mas é justamente isso. Porque assim, eles chegam na Terra, né? Aí, olha, saímos. Nossa, o lago aqui... Lago não, né?
Alô, Rivaldo, sai do Tamiza.
O Tamiza aqui tá... Não tem nada demais. Ali que era uma fábrica que tinha 2 chaminés, não tem mais.
Não tem mais.
Aí a Susan, buf, cai e torce o tornozelo. Aí fica ali incapacitada, a Bárbara fica com ela.
Fica ali incapacitada.
Uma ponte cai em cima da tarde, impedindo que eles entrem na tarde de novo.
Sim.
Apesar de que se tivesse uma apertada daí...
É, dá pra passar ali.
Mas tudo bem,
dava,
é o plot.
Vai dar, né?
E aí qual o lance? A gente vê que o Doutor e o Ian, eles estão indo atrás de um torch, um maçarico, pra tentar tirar a ferragem da frente da TARDIS.
Pra livrar
pra eles poderem entrar, porque eles estão num ano errado.
Isso, exatamente.
Só que aí a gente começa a ver que, tipo, não é que a TARDIS seja completamente vazia. A gente tem esses Robo-Man, que são, né, pessoas escravizadas, quase que lobotomizadas por esse maquinário Dalek, que a gente não sabe o que é Dalek ainda.
É, a gente não sabe, mas a gente que já tem uma referência já pra frente,
Robo-Man,
me lembrou o Cyberman.
É, eu acredito, e veja bem, isso é completamente achismo, a gente tem...
Cyberman vai aparecer
temporada
na série.
A gente tem
série.
Os livros, vários livros do Doctor Who que a gente usa de guia, né, quando a gente faz esses reviews e a gente lê bastante sobre. Nada diz que isso foi influência pra Cyberman. Isso é uma opinião minha, eu acredito que em algum ponto influenciou sim. Tipo,
eu também acho.
É um conceito maneiro, vamos tentar... Tirar
aprimorar isso
e fazer um vilão novo em cima?
Porque os Robo-Man são quase que um Cyberman
rudimentar.
Feito pelos Daleks.
Não tem relação nenhuma com o Cyberman.
Não tem nenhuma.
E na verdade é bem diferente. Assim, é só o lance do controle mental. Porque o Cyberman a gente vê que tem todo um lance de... Ele é quase que uma múmia robotizada, né? Enquanto o Robo-Man é só uma pessoa que não... Nenhum órgão foi tirado, nenhum cano foi enfiado.
Mas
ele tem aquele troço na cabeça que controla a mente dele. É isso.
Mesmo. E ele só aceita as ordens dos Daleks, se ele tá usando aquilo. A pessoa tá usando aquilo, aceita as ordens dos Daleks.
Lembrando aí que isso é uma curiosidade muito bacana, o termo robô originalmente não tem nada a ver com homem mecânico, não tem nada a ver com nada disso, né?
Ah, é?
A gente tem, por exemplo, o Asimov.
Eu não sei.
Né? Ele tinha o robô do Asimov, nem sempre era um robô de metal. Às vezes ele era muito mais próximo de um orgânico.
Olha aí.
Porque quando o Asimov começou a criar o lance dos robôs, ele tinha visto uma peça, não vou lembrar de qual país...
Vixe,
talvez, não sei.
Sei lá.
Algum país lá da Europa, lá, que tinha, e o termo usado, robô, na verdade era uma tradução para servo, escravo.
Olha que
robô,
interessante.
No original é literalmente isso, é servo,
olha,
escravo.
Olha que legal.
Então são
legal.
Humanos escravizados.
Exato.
Literalmente.
Literalmente, isso é exatamente isso que os Daleks estão fazendo
apesar
na Terra.
Apesar da gente não saber que são Daleks ainda, porque a gente vê que tem uns Robomen, aí a gente... Né?
A gente acha que eles são os vilões.
É, aí a gente vê que tem um grupo de resistência humana ainda.
Isso.
Poucos, mas tem.
É, na hora que a Susan cai, eu acho que é a Bárbara que fica com ela, né?
É a Bárbara.
E aí o doutor e o Ian, eles vão pro lugar lá do lago, do lado, encontrar o maçarico.
Do lado do lago.
Nessa hora, a Bárbara e a Susan já são capturadas pela resistência, né?
É, capturadas. É que elas começam a procurar e elas... eventualmente
não, não
encontram,
é capturadas, né?
Né?
Elas são resgatadas,
praticamente. Elas são resgatadas
praticamente.
De um jeito meio abrupto.
É, meio abrupto,
assim.
Meio abrupto.
Porque, porque elas são meio arrastadas.
Pergunte, faça perguntas depois, né?
Até porque, sabe qual é o lance? Eu imagino assim, tipo, caralho, humanos não robotizados.
Gente,
vamos tirar eles daqui logo antes
que dê
merda.
Tá. Na verdade, eles salvam elas mesmo.
O doutor e o Ian, eles veem os Robomen, né? Eles sacam que eles são uma ameaça.
Uh-huh.
E aí tem uma hora que eles falam assim, o Ian fala... O doutor fala pro Ian, quando eu, não, o Ian fala pro doutor.
Vixe Maria.
Na hora que eu disser já, a gente corre pro lago.
Isso.
Né? Caralho, não é lago, é rio, né? O rio
é Tâmisa. Rio,
é.
Rio Tâmisa.
A gente corre pro rio, porque eles não vão ter como pegar a gente ali, beleza? O doutor, beleza. Quando ele dá o sinal que eles viram, já tem um Dalek saindo da água já.
Já, aliás,
assim,
cena clássica.
Não achem que a gente tá resumindo demais o episódio, porque na verdade...
É isso,
não tem muita
acabou.
Coisa no episódio.
Segundo
assim,
episódio.
20 e poucos minutos de episódio.
É isso.
E não acontece quase nada. Nada acontece feijoada.
É.
A gente tem a Tardis ficando presa, a Susan torcendo o calcanhar, os grupos se dividindo e ali o Daleks emergindo da água, né?
Acabou.
Vale,
é isso.
Vale lembrar
é isso, gente.
Que todo Dalek é controlado por uma pessoa. E a gente
não
tá falando de uma época onde tinha CGI.
Ah, mas não mesmo.
Então...
Ou seja, né?
Tinha um candango ali qualquer dentro daquele Dalek...
Que
tipo,
emerge...
Tipo, debaixo d'água e vai subindo, entendeu?
Não sei como eles fizeram.
E esse é o cliffhanger do primeiro episódio, que é maneiro. Se a gente bem lembra, assim, caso vocês não sejam lembrados, quando a gente tá revisando The Daleks, um dos cliffhangers é o Dalek chegando pra cima da Bárbara.
Exatamente.
E esse, um dos cliffhangers, é justamente o Dalek chegando pra cima do Doutor e do Ian.
Ou seja, tá bem próximo os arcos um do outro, né?
Sim.
Gente, primeiro episódio acabou. Outra menção honrosa aí desse episódio rapidinho.
Sim,
é que quando a Susan tá lá reclamando que o pé dela tá doendo, não sei o que, não
calcanhar,
sei o que lá.
Calcanhar.
É o pé ali, calcanhar. Tá próximo.
Ali, preso na perna.
Ela fica reclamando muito ali, aí o doutor chega uma hora que fala... Você precisa mesmo de uma boa palmada na bunda.
Você tá muito reclamona, vai tomar umas palmadas.
É,
né?
precisando tomar umas palmadas na bunda.
E aí?
Que é
justamente,
a mesma frase que ele fala em Twice Upon a Time pra Bill.
Pra Bill, é. É que. Polêmicos.
Polêmicos.
É porque o grande lance é que assim. Talvez, eu não sei pra onde começar com isso, porque assim, tem toda essa mini polêmica que não chegou a estourar, né? Foi uma polêmiquinha. Que se criou em cima de como o Moffat, ele escreveu o primeiro doutor dele ali, né?
Talvez
e
deixou
rolou,
um pouco machista,
e
alguns
rolou
disseram.
Toques de machismo no primeiro doutor, tipo, né? De machismo, mas um machismo... Típico de um homem dos anos 60.
Exato.
E a justificativa era que ele não era um homem dos anos 60, apesar da série ser dos anos 60, correto. No episódio que a gente, no WBRcast, a gente revisou esse episódio, inclusive, a gente fala que isso, na verdade, o Moffat provavelmente usou pra criticar como era naquela época a narrativa.
Claro, gente.
E tudo mais. Mas sou errado pra algumas pessoas e eu entendo quem entendeu errado. Tudo bem.
Sim.
O jeito que o primeiro doutor fala pra Susan aqui, a gente entende que é bem uma coisa de vô.
Nossa,
rabugento falando, ó,
é
você
coisa...
merece umas palmadas aí pra você tá reclamando demais.
A gente tá observando uma relação que tá acontecendo há muitos anos.
Família,
tipo,
né?
Quando a gente conhece o doutor e a Susan, eles já se conhecem há muito tempo. Aí eles estão viajando aí, a gente tá vendo eles viajando aí junto há mil anos já. Então quando ele fala uma coisa... E a gente sabe que a Susan é reclamona e que o doutor é grumpy.
Como se ele não fosse, né?
É outro. Então assim, ali... Quando ele fala isso pra Susan, me parece o super natural. Uma coisa que vô fala
então,
mesmo.
Quem nunca,
um
né, cara?
Um vô dos anos 60 falaria.
Então, mas aí é aquela justificativa de que ele não é um homem dos anos 60.
Mas, gente...
Mas a série era escrita naquela época.
Tem traços dos anos 60, não adianta. Você não consegue fugir um pouco, muito
disso,
saca?
Não, e outra, quem nunca... O avô, ou mãe, chegou e falou... Oh, vai tomar umas palmadas por causa disso.
Nossa,
quando a gente é novo, né,
todo
criança.
Todo mundo ouviu isso,
é,
né?
Então, eu acho que isso ali é pra causar essa identificação de, olha como, apesar dele ser um ser da quarta dimensão e não sei o quê, eles são só uma família, como
ele
qualquer
é,
outra.
Exatamente.
Entendeu? No caso do primeiro doutor ali em Twice Upon a Time, ele nunca tinha visto a Bill,
então
ficou esquisito.
Por isso que ficou estranho.
É, mas também...
Mas é algo que ele falaria por uma garota.
Sim, mas o contexto do episódio ali também tinha que ela tava falando uma porrada de... Não era palavrão, né? Mas eram palavras que ele entendia como baixo calão e aí ele brigou com ela por causa disso.
Isso.
É. Mas sim, tem traços de coisas que não
que
deveriam
é
ter
o
ali.
O problema é porque eles não tinham intimidade.
É.
O doutor e a Susan tinham intimidade, ele vivia xingando a garota,
não,
entendeu?
Xingando não, né?
Não, dando bronquinha.
Sim. Não, e outra, né?
Vira e mexe, ele falava, Susan, pelo amor de Deus,
coisa,
fica quieta.
Sabe aquele lance que é...
O que é super
você
errado,
mas... Você pode falar com o seu filho, o seu neto assim, mas você não pode falar com um dos outros?
É.
Acho que é mais ou menos assim, tipo, uma coisa é você chamar a atenção da sua neta.
É.
Outra
é.
Coisa é chamar... Ou de uma companion que tá com você há anos. Que você
isso,
trata como neta.
Isso.
Outra coisa é você falar assim com uma companion...
Você acabou de conhecer.
De um você do futuro que você acabou de conhecer há minutos.
É.
Entendeu?
Eu acho que foi essa estranheza mesmo.
É.
Porque pra mim me pareceu super natural ele falar isso pra Susan, mas quando ele falou pra Bill eu fiquei meio... What the fuck?
É, inclusive o próprio episódio coloca isso tipo, como uma coisa awkward.
Como ele ousa,
não,
saca?
Uma no próprio episódio isso fica que o 12 ele fica... Gente, o que tá acontecendo?
Pelo
não,
amor
eu
de
falei
Deus.
Isso e ela também.
Uh-huh.
Aí rola aquela. Eles próprios acham awkward.
Uh-huh.
Mas fica aí a menção que é justamente desse arco que essa frase sai, né, cara?
Sim, exatamente.
Sim, segundo episódio.
Segundo episódio!
Ah, sim, uma coisa também que eu preciso te falar é que nesse primeiro episódio que eles descobrem também que ano eles estão, né? Porque
isso.
Quando eles estão ali caçando os equipamentos pra tirar a tarde, eles acham um calendário que fala o ano. Ele fala, ah, a gente finalmente vai saber de onde a gente tá. E eles descobrem que é 2164. Uma curiosidade em cima disso. É que esse arco, assim como o The Daleks, né, o primeiro arco dos Daleks, ele foi adaptado pra filme com o Peter Cushing fazendo o Doutor Who.
Grandíssimo Peter Cushing, maravilhoso!
É. Só que no filme, o segundo filme, chama Doctor Who and the Daleks... Né, Dalek Invasion Earth 2150 AD.
Ou seja, é outro ano.
É, a invasão dos Daleks à Terra no universo
do, Peter Cushing?
Do Doutor Who...
Do Doutor Who?
É, não do primeiro Doutor,
não
mas
do
Doutor.
Isso.
E o sobrenome é Who.
Isso.
Aconteceu 14 anos antes.
É, tem
então,
diferença.
Então, a Terra ali tava mais pegada ali o problema.
Totalmente,
né,
outra história.
Pois é. Um dia, inclusive, agora abre aí a porta, porque como a gente vai ter já o review de Daleks e de Dalek Invasion of Earth, a gente vai poder fazer o review dos filmes Doctor Who, The Daleks e Dalek Invasion of Earth.
Exatamente, são maravilhosos. Sim. E recém-lançados em DVD.
É, recém-lançados.
Uns anos já.
É, mas vai.
Um ou dois anos.
Pois é.
Muito bem.
Segundo.
Ian e Doutor de um lado, Bárbara e Susan de outro lado.
Sim.
Bárbara e Susan estão com a resistência. Pensa numa base rebelde. Pensa em Princesa Leia, pensa em Han Solo, entendeu? Eles estão lá com os
rebeldes.
É um bom paralelo. Eles estão ali lutando contra essa invasão Dalek, do jeito que eles podem. E um dos líderes lá, não me perguntei nomes, eu lembrei de uns, não de todos. Mas
eu lembro que tem
o cara da cadeira de rodas.
Sim.
Tem uma bomba.
Vamos chamar ele Doutor Xavier.
Vamos chamar ele de Doutor Xavier,
doutor
só que ele
professor.
Tem não, cabelo.
Professor Xavier é melhor, você não confunde com o doutor.
Exatamente.
É.
Ele tem uma bomba. E aí o plano dele é estourar essas bombas na base Dalek,
é,
né?
Ele é o líder da resistência,
isso.
Né? A gente vê ali que ele tá...
Ele é mais velho.
É, ele é mais velho. Você vê que ele não consegue estar no fronte de batalha tanto tempo, até porque ele tá na cadeira de roda.
Isso.
Ele não é paraplégico nem nada.
Não.
Tem uma hora que ele anda meio torto.
É...
Parece que ele tem alguma condição nas pernas.
Nas pernas.
Ou que por conta da própria guerra, né?
Eu
que
acho que dá pra... Porque
mas ele mexe um pouco.
Eventualmente a gente vem descobrir que rolaram uma chuva de meteoritos e pragas na Terra.
É, olha aí.
Eu acho que foi isso.
Pragas do Egito Dalek, né?
É, Egito Dalek.
Ah, mas sim.
E ele tem os amigos dele lá também. Ele tem o Tyler.
É,
toda a galerinha da resistência.
A gente tem o próprio David Campbell, né?
É, o David Campbell.
É David Campbell, né?
Que, obviamente,
é que eu sempre confundo,
né?
Porque no Dalek Invasion 950D, 2150D,
ah,
é Tom Campbell.
Cara. Não, é David,
mas
David Campbell.
É David Campbell, que é o futuro marido da nossa amiga Susan.
Da nossa
Susan
amiga
Susan.
Mas a gente ainda não sabe disso, as coisas
sim.
Começam a acontecer mais lá pro
o amor
quarto
ainda
episódio,
não se desaforou,
mais
é,
ou
é.
Menos, né? E é isso, o plano dos rebeldes é estourar uma bomba nos Daleks.
Explodir tudo.
Vai explodir tudo.
É. O começo é engraçado, né? Esse arco ele não é lento. Porque tem uns arcos, né, que a gente fala, ah, como é lento, não sei o quê. Esse não é. Mas os primeiros episódios, eles tendem a não ter muita coisa, né, cara? Porque assim, a gente tem... Nesse segundo tem um pouquinho
ritmo,
mais.
É o ritmo, né? Que é um pouquinho mais devagar.
É. Nesse segundo a gente tem um pouquinho mais, né? Que a gente tem ali Susan e Bárbara se aliando aos rebeldes, né? A gente entende um pouco o que tá acontecendo.
Quem,
né,
são os líderes?
Tem toda essa, né, a menção ao lance das pragas, do meteoro, de
isso,
como a Terra, ela se fudeu com o tempo, né? É. Tipo, a invasão dos Daleks, ela trouxe consequências.
Isso. E do outro lado, a gente tem o Doutor e o Ian sendo capturados pelos Daleks.
Reprisando aí quase a captura ainda de Daleks mesmo.
Exatamente, eles são levados pra nave Dalek.
Sim, que tá, vamos lá.
Vamos lá.
Vamos a uma
vamos
coisa
lá.
É, quem escuta da BRCast...
Que é aquilo ali?
Quem escuta da BRCast há muito tempo sabe que eu já faço inúmeras comparações com o Doctor Who a duas coisas. Power Rangers... E Ed Wood.
Isso.
E esse episódio, ele é Ed Wood...
todinho.
Em sua máxima, assim, cara. A nave dos Daleks, quando ela aparece sobrevoando Londres...
O famoso Flying Saucer.
É, que é o disco voador. Nada mais é... Me corrijam aí, BBC está ouvindo. Que uma porra de um prato de torta
com
fio de nylon.
Exatamente.
É
uma
isso.
Torta,
maravilhoso.
Um prato de
maravilhoso.
Torta.
Cara, eu sou um cara muito de efeito prático. É assim, me passa a sensação de que é uma nave... E que aquela merda tá trazendo ameaça, passa. Então foda-se se é um CGI de bilhões de dólares ou se é um prato ali do Chacon de um real, entendeu?
Exatamente.
Chacon é a loja que tá aqui perto de casa.
Aqui perto de casa. É bem isso mesmo. Uma coisa que eles notam quando eles estão sendo capturados, eles ainda estão na portinha ali da nave deles, mas ainda não entraram.
Dos Daleks, no
caso. É que eles começam a falar, nossa, doutor William, pro doutor. Nossa, doutor, mas olha só, mas são os Daleks. Mas... Eles
não faz sentido.
Eles estão diferentes, né? Porque aqueles Daleks lá, eles só conseguiam se movimentar no negócio magnético.
É, na verdade, o que ele fala... É, ele fala isso, mas antes ele levanta a hipótese... Mas não faz sentido estarem aqui, porque a gente viu eles morrendo.
Ah, não. Isso aí é...
A gente viu os da cidade morrendo e aí que o doutor fala pra ele. Não, isso é no futuro, a gente tá no passado.
Isso.
Não pense linearmente.
É bacana porque a gente vê... Um companion já com conhecimento em ação, sabe?
Ah, sim, claro.
Tipo, olha só, ele tá enfrentando uma ameaça que ele já enfrentou
sim,
antes. É muito
é
gostosa essa sensação.
Os Daleks, eles também, uma coisa que a gente, é óbvio, a gente não falou, é o primeiro vilão recorrente.
Sim.
Né? É o primeiro que volta.
É.
E o fato dele ser. Dele
e
tá...
o que mais volta, né?
É, e essa é a primeira vez de muitos.
Uh-huh.
Mas o fato dele tá ali num ambiente completamente diferente do que ele tava no último arco.
Isso.
Muda muito, dá um bug na cabeça, tanto do doutor quanto do Ian,
e
né?
E é o outro desafio, apesar de serem os mesmos vilões. Porque é sempre outra configuração.
Pois é, e aí a gente chega, né? Ele fala, ah, mas eles morreram e tal, não sei o quê. Eles estavam presos a Scarrow, né? A gente descobre que. Os Daleks em The Daleks, eles são ligados ao chão. Tanto que quando eles colocam o casaco de um dos Taos no chão e o Dalek passa em cima, ele meio que desliga.
Não dá nada.
E aí o doutor aponta que esses Daleks são ligeiramente diferentes, porque eles têm tipo uma anteninha dessa cebota pra pegar sinal de TV.
DirecTV.
Não, não DirecTV, aquela anteninha de vagabunda de
ah,
de Lorde 99 mesmo.
Santa Ifigênia.
É, tipo aquelas que você bota que tem uma pirâmide, uma antena em cima,
a
sabe?
Pirâmide, adoro, aquela
que você botava
adoro
o bombril
da pirâmide.
Que você levantava as coisas e botava o bombrilzinho.
Sim,
então,
já tive da pirâmide.
Pois é, a gente tem uma da pirâmide,
sim,
né?
Sim, tem.
É, pois é. É, e aí ele vê, ele fala, não, você tá vendo que eles têm tipo um satélitezinho nas costas deles? Isso é o que faz eles poderem andar fora do ambiente metálico da cidade deles.
Exatamente.
Que, ok, tudo bem, faz sentido.
Okay.
Eles são... Isso é legal porque a gente vai vendo o quão adaptáveis são os Daleks pra onde eles vão, por exemplo.
E eles são mesmo, eles são uma raça resiliente.
Pois é, os que estão em Scar, eles não precisam ser tão aprimorados porque eles estão no ambiente natural deles.
É.
Os outros, por exemplo, esses já são adequados pra invasão. O doutor não poderia falar isso, né? Eles não são os mesmos, eles têm esse gadget atrás deles e eles são próprios pra invasão de planetas, que
então,
é o que a gente tá vendo aqui.
Então você vê que eles se adaptam de acordo com o ambiente. Inclusive, lá no nosso review de Engines of War, a gente vê que tem outros tipos de Daleks.
Ah, não é? Porque também...
Completamente diferentes.
É, quando chega ali a época da Guerra do
Guerra,
Tempo...
Guerra, né, bicho?
Fica mais maluco ainda.
Nossa
Porque
senhora.
Eles começam a fazer as abominações.
Abominações.
Tá? É, ao longo da série como um todo, né, da série clássica e da série moderna, a gente vê que eles vão tendo leves adaptações, né?
Gente, olha, tem que ver o lado bom dos Daleks, gente. Eles deixam uma lição de vida pra gente. Seja adaptável.
Não, cara, não é lição de vida pra ninguém, cara.
Seja adaptável.
Ah, tá, nesse sentido sim.
Se você quer tirar uma coisa boa dos Daleks, é isso, cara.
É, não, e seja resistente também, né?
É, exatamente. Então, bem, eles terminam presos lá e
Momento Educação, momento Telecurso.
Momento Telecurso Escola, 2000. Telecurso.
Telecurso 2164.
Com o doutor. É. 2164.
É. Cara, porque é muito engraçado, porque eles ficam presos na... É, parece um puzzle, cara. É um puzzle de videogame.
É um puzzle de videogame.
Eles estão presos na cela.
Nem existia videogame naquela época, mas é isso aí.
Claro que existia.
Existia, cara?
Existia, pô. Só que era aqueles Pong, telejogo, 64.
Porra, mano. Tudo isso?
Acho que já existia, já.
Enfim.
É bem, Flipper já tinha, né?
Eles têm um puzzle pra resolver ali.
Mas tu fiquei na dúvida.
Ah, fiquei na dúvida também.
Ou 70
também.
Alguma coisa.
I don't know.
Mas tava muito próximo de ter.
Tá certo.
Eu acho que em casa só teve uns 70, mas eu acho que tinha em Flipper já.
Tá, eu não sei mesmo.
Vamos encarar pinballs como videogames, então já tinha.
Nossa senhora. Muito bem, eles estão lá e tem esse negócio da chave, que eles veem a caixinha.
Caralho, dúvida foda agora, eu não sei. Caralho, aí. Eu não sei mesmo, me corrijam, eu não sei.
Eles estão lá com a caixinha e tem uma coisa dentro da caixinha que parece ser magnético.
Uhum.
Então, quando você passar algo magnético por cima, a chave vai sair. E o cara lá, que tá preso com eles...
tem um matuto junto
tá
com
o tempo
eles, né,
todo... Isso aí não dá certo, não. Isso aí não vai dar certo, não. Aí eles conseguem, né?
É, o doutor, na verdade, ele dentro da cela... Na cela tem coisas que ajudam eles, isso é foda,
e
né?
E eu gosto bastante porque todos os diálogos explicativos, eles são totalmente voltados para... É tipo assim, ó, é o professor, viu?
Estão vendo? Aqui, ali em cima, tem luzes. E aqui eu vou fazer um negócio de refração que vai bater e vai...
E essa lupa gigante aqui vai me ajudar a fazer a refração no negócio correto?
Não, e não sei quantos graus, né? Tipo, se eu botar a altura assim, inclinar em não sei quantos graus, ele mexe a luz e não sei quantos... Tipo,
e tudo isso por causa do não sei o que magnético. Tipo, é tudo muito didático, cara.
Sim, mas é pra ser.
Mas é pra ser, gente.
Doctor Who ainda é uma série educativa, né?
Inclusive, mais pra frente tem um cara que falava... Vocês têm um cientista entre vocês.
Sim.
E é isso, o doutor é um cientista, sim. Né? A figura do cientista está presente na figura do doutor.
Sim, a gente vê que eles vão meio que... Todos os rebeldes, eles vão atribuindo...
Até porque o doutor é um degree da ciência, né, cara?
É, a gente não sabe... Bem, a gente não sabe que ele é exatamente um doutor...
Então, mas quem tem um PhD é chamado de doutor.
Ah, sim.
Logo... Olha, tá interligado, não é verdade?
Eu dei uma olhada aqui e existia um videogame dos anos 60.
Assim. Pronto, existia um videogame dos anos 60.
Eu tava em silêncio, eu tava precisando disso.
Meu Deus!
Mas não eram muitos.
Ah, eu imagino que não.
Momento de curiosidade.
Muito bem. É isso, acabou o segundo episódio.
Então, são eles saindo da cela, né?
Isso.
O que eu acho maneiro nisso é que, assim, na verdade a gente viu duas coisas acontecendo, né? Porque como a Tati dividiu, né? A Susan e a Bárbara... Quando elas se encontram com os caras, tem uma cena muito engraçada que o cara pergunta assim pra Bárbara. Ah, você sabe cozinhar? Aí a Bárbara, sei. Aí,
só que é mulher.
Não, ou porque eles estavam sem ninguém pra cozinhar
não,
também,
porque
né?
Porque é mulher mesmo.
Não, mas caralho.
Caralho.
Mas às vezes, não, pode ser.
Eu tô
bem.
Falando isso, mas quem cozinha aqui em casa é o Fred, tá, gente?
Falando, cara. Mas enfim.
Mas o cara assume que porque ela é mulher, ela cozinha.
É, aí
não luta.
Ele chega assim, ei, você cozinha?
Sendo que ela que tira os caras dos perrengues depois lá.
Então, mas é legal então ele falar isso, porque aí tem toda essa inversão aí dela provar. Aí ele pensa, você cozinha? Ela, cozinho. Aí chega um outro cara e fala, você cozinha? Aí ela, cozinho. Aí tem a Susa, aí ele, e você faz o quê? Aí ela, eu como.
Maravilhoso! Não, e ela fala com tanta
naturalidade, cara. A Suzy é cada um de nós, né, cara?
I eat.
Eu como. É isso. Não espere mais nada de mim.
O meu papel aqui é comer.
Não, e aí você vê que dentro da resistência tem meio que divisões de quem faz o quê, né,
não,
cara?
Eles são organizadíssimos.
Tem reconhecimento de campo, tem o pessoal da ciência, tem o pessoal que monta as armas.
Não, eles são super... lógico, né? Eles têm que estar organizados porque eles estão organizando... Um contra-ataque contra os Daleks mesmo. Então, eles têm que determinar quem faz o quê. Eles saem... Eu acho que essas missões que eles fazem pra sair pra encontrar pessoas é pra buscar mais gente pro lado deles.
Sim, com certeza.
Pra não ter gente do lado Dalek.
Uma coisa que
fazem
acontece...
missões exploratórias,
sim,
né? Esse tipo de coisa.
Reckoning, né?
É.
Tem uma parte nesse episódio, isso é ao fim do episódio, na verdade. Porque quando eles conseguem abrir a cela, o Dr. Uia e o Matuto lá... Tem uma gangue ali, tem um grupo de robomans e um Dalek na porta esperando.
Uhum.
E aí a fuga é fake, é fail, né? Tipo, eles falham na fuga.
Sim.
Só que o doutor fica pra fora, porque eles pegam o doutor e vão pra robotizar ele.
Isso!
Vão fazer a robomanização nele, cara.
Robomanização.
Porque eles chegam, tipo... Né, o Hartnell, ele é o corpo velhinho, né? Aí vai, tira o casaco dele. Não, o que você tá fazendo?
Não, pelo amor
Vamos
de
começar
Deus.
A conversão num Roboman. Tipo...
Aí botam ele lá no negócio, lá na esteirinha lá.
É, e aí sim o episódio acaba, o segundo episódio.
Fiquei
né?
bolada, bicho.
Não, fica porque. Tudo bem, a gente sabe, né, que o doutor não vai morrer aqui, porque a gente sabe que tem todo o resto, mas. Pra quem tá vendo a primeira vez, eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, tipo, caralho, será que vão, tipo, conseguir botar esse treco na cabeça dele por um tempo e ele ficar
Cacete.
Assim ainda? Tipo, parte do arco robotizado?
Ia ser foda, eu ia achar bem legal, em Sim. termos de história, né? Uhum. Mas não é isso que acontece. No terceiro episódio, ele consegue, né, fugir, na verdade, os caras ajudam ele a tirar ele de lá.
Sim, ele não chega a ser robotizado, né?
Parece que o processo começa... Mas é bem rapidinho, sim, ele sim. já consegue sair de lá, graças.
Eu acho que se eles tivessem usado isso no plot, o doutor sairia de qualquer forma, porque a cabeça dele é mais avançada, não é tão simples quanto de humano.
Eu fiquei pensando nisso.
Ia ter uma justificativa assim, provavelmente.
Eu achei que ele talvez fosse mais resistente ao processo, sim, enfim. Sim. Algo assim. Uma curiosidade é que neste episódio, William Hartnell se machucou.
Ah, foi nesse?
Foi nesse.
Que é uma parada que... Eles tentam meio que botar no episódio, porque assim, tem uma hora...
E aí você vê que no terceiro ele não aparece tanto,
tá? É, na verdade o doutor está ali.
É, ele
A gente
tá...
só não vê muito ele
Mas
por algum motivo.
Mas o Hartnell não tem muita cena porque eles tiveram que cortar.
É, então, ele machucou, durante as gravações, ele tava... Primeiro, vamos voltar pro primeiro episódio do arco, porque a Jacqueline Hill uma hora tropeça.
Tropeça! O Ian também!
O Ian tropeça. Tipo, os atores vivem tropeçando nesse arco, porque como todo o cenário, o environment do episódio... É um negócio todo quebrado.
É.
É cheio de tralho no chão.
Sim.
Então, toda hora, se você prestar atenção, você vê alguém dando uma recapeada assim no
alguém
chão.
Alguém dá um...
E nessas, o Ian Harton tava andando, fazendo a cena, e ele tropeçou, e não foi em parte do cenário, ele tropeçou num pedaço do negócio da câmera. Sei lá, no pezinho da câmera.
Ele tropeçou,
bateu com as costas no chão.
Com as costas no
chão. E pelo que tem nos registros, ele ficou até levemente paralyzed, que o livro fala.
É.
Fala que, óbvio, não foi nada permanente, ele ficou... Os minutos assim, sem conseguir se mexer direito, foi recobrando, ficou com muita dor e ainda terminou de gravar o terceiro episódio.
É,
só que aí, por ordem médica, né? Foi
afastada.
Ali, o pessoal falou: não, fica um tempo sem gravar, porque é melhor pra não forçar a coluna aí, porque senão pode realmente piorar.
Então ele ficou um tempinho afastado.
Curiosamente, nesse arco, quando o personagem também cai, tem uma hora que a Susan vai ajudar ele, porque eles já se reuniram de novo, e ele fala assim: ai, nunca pensei que ia ser tão difícil andar. É, como eu queria estar com a minha bengala aqui, porque tem uns arcos que ele tá com a bengala, né? É, e nesse ele tá sem.
Isso.
E justamente, eu acredito que tenha sido o próprio... Vazou um pouco de William Hartnell pro doutor ali.
Com certeza, ele devia estar sentindo dor, coitado. Sim. Enfim, nessa hora, a Susan e a Bárbara se separam.
Sim, então, tem várias separações.
Eventualmente, eles vão parting ways, né? Uhum. A Susan se junta com o Campbell.
O David,
E eles falam que vão pro norte, mas eles têm que tomar cuidado porque eles vão pegar um caminho que tem crocodilos.
Crocodilos. Sim. É, tem várias... Nessas horas, tem um momento ali que eles se separam. Por exemplo, o Ian, ele começa... Ele se junta com o outro dos caras lá pra ir pro centro da Terra.
Isso. É. Isso é mais pra frente.
Uhum.
E a Bárbara, ela vai com o cara da bomba.
Sim,
e a Jenny, que é aquela loirinha que faz parte lá da resistência. Porque ele fala pra ela que ele precisa posicionar a bomba no lugar X. E pra isso eles têm que passar pela cidade.
É, porque assim, a gente vê que os Daleks, eles não estão concentrados todos num ponto só, né? Porque o Ian, quando ele se junta com outro cara pra ir pra gente descobrir pro centro da Terra... Tem um grupo de Daleks no que seria esse sendo a Terra.
Isso.
E tem os que estão por fora também.
Não, tá
tem
dominado,
Dalek
né?
Tudo
dominado.
Sim, sim. E a gente é muito engraçado, você falou da Jenny aí, que é a menina. Tem uma hora que a Susan dá um... Shut up, Jenny! Tipo, ela manda um cala a boca na maior,
cala
né?
Cala a boca, Jenny!
É, tipo, rola um atrito entre elas ali, né?
Já que você puxou esse gancho, eu vou falar da curiosidade dos bastidores do que tá acontecendo,
sim, sim.
né? A Susan... como já sabemos, vai sair nesse arco.
Uhum.
Ela tava sendo substituída por uma nova companheira que ninguém sabia ainda quem era.
Uhum.
Né? A gente ainda não tinha o papo da Vicky.
Sim.
Eles ainda não sabiam quem
Apesar
ia ser a companheira.
Apesar de que ela entra já no próximo arco. Mas...
Então tava todo aquele papo de quem vai ser a nova companheira, não sei quem, não sei o que lá. E tem a história de que, na verdade, a Jenny... Poderia ser
ter sido uma companion.
Ela era pra ter sido uma companion, só que ela não foi, e aí mudaram o papel dela.
E quase foi uma indiana também, né? Porque eles falam muito
isso,
da Índia nesse arco.
Isso, na verdade, o roteirista desse arco, ele... É o Tarnation,
né?
Ele gosta muito da Índia, ele estuda a história da Índia,
né?
Ele curte a Índia, ele enfia... enfiava a Índia onde conseguia.
Uhum.
E no fim ele queria trocar a Susan por uma companion indiana. É, já tinha uma atriz, a Pamela Franklin, e o nome da companion ia se chamar Saida.
Olha aí. Curiosamente, a gente só vai ter uma companion indiana, se bem que a gente tem confirmação que é indiana mesmo.
Indiana não, é, pode ser Paquistão, pode ser qualquer outro.
A gente só foi ter um companion com traços indianos
agora.
A gente nem teve ainda.
54 anos depois.
Que maluquice, né, cara?
Então você vê, né? Enfim, problema de schedule, problema de agenda, não passou, não deu certo. Não foi a Jenny, não foi a Saida, foi a Vicky.
É.
Mas
a diferença...
às vezes isso já pode ser a Caroline Ford falando, cala a boca, Jenny! Você vai ser meu substituto!
Assim. A diferença só que teria é que ela teria entrado nesse arco, se fosse o caso. E a Vicky só vai ver entrando no
Era pra
no
ela
próximo,
ter sido introduzida já, ela não foi. Então mudaram os planos. E vamos fazendo.
Sim. E falando em planos, a gente descobre, né, ali o Ian e o outro cara, eles descobrem qual é o plano dos Daleks. Porque o lance é, eles estavam presos na cela. E nisso eles acabaram vendo a informação, eles conseguiram fugir eventualmente. E eles descobriram que o plano dos Daleks, cara, é, na real, é um
genial.
Plano do caralho. Qual é o lance? Eles querem...
É genial mesmo.
De... Cara... Eu não sou cientista, eu não sou físico nem nada dessa porra.
Não é um conceito difícil de entender,
Não é difícil de entender, mas... Eu acho que se fizesse isso, talvez desse merda no planeta.
Ah, sim.
Mas assim, o plano dos Daleks é que a gente vai desmagnetizar o polo da Terra.
Eu não sei nem o que ia acontecer nessa porra, mano.
Porque a lógica dos Daleks, assim, eu entendo a lógica dos Daleks, mas eu entendo...
a gravidade.
Não, eu entendo com... Não faz sentido nenhum isso, porque assim, a razão que eles dão é assim, a gente vai mexer no polo magnético da Terra... E é como se ela soltasse da onde ela fica no espaço.
Isso.
Porque assim, a gente sabe que, por conta, né, todo do lance da gravidade do Sol e tudo mais, cada planeta tá entre 1 trilhão de aspas, presinho ali no quadrante dele. Tipo, a Terra não vai um dia tá onde tá Plutão. Talvez esteja, mas ela não anda. Ela fica ali na rotação própria dela, né?
É.
Elipse?
É elipse.
Ah, elipse é o formato pra mim,
então,
né?
Então, do movimento que ela faz.
Sim. Ela tá ali pega na própria rotação. A ideia dos Daleks, eu acho que é meio que... A gente vai mexer no polo magnético da Terra e a gente vai soltar ela disso. É como se a gente desatachasse o pin dela ali da Terra.
E aí a gente vai usar
ela como um carro. É isso.
Como uma nave.
É, ela vai ser a nossa nave gigantesca do tamanho de um planeta.
Exatamente. Esse é
um plano maneiro.
É da hora.
É um plano foda.
Eu curti. Eu achei inteligente.
Não, eu vou te falar que, às vezes, os planos dos Daleks são planos meio furados. Esse é maneiro. A execução dele é meio difícil.
É, eu também acho. Talvez
os Daleks da Guerra do Tempo, se tivessem tentado fazer isso, teriam conseguido.
É, o episódio 3 do arco também é o episódio em que a Bárbara corre pela cidade.
Sim.
Passando pelos mais belos pontos turísticos de Londres.
Sim,
ainda que detonados.
É, não tanto, né?
Não tanto. Então,
eles dizem que é detonado, mas tá bonitão.
Essa hora do Big Ben, que aparece a ponte lá. Quem já foi pra Londres vai saber o nome dos lugares.
Que é, inclusive, a cena... Tem duas cenas memoráveis, três, né? Memoráveis nesse arco.
Tem um monte,
que é uma, mas
né?
Memorável, assim, que tá tatuado no cérebro de todo mundo.
Isso.
É o Dalek saindo da água. Os Daleks andando
na ponte.
Em alguma ponte de Londres, não sei qual delas é.
Sim.
É, e a despedida da Susan.
Sim.
Né? Com Dalek, eu ouso dizer que
certeza.
A cena dos Daleks passando na ponte é a cena mais memorável de Dalek, assim, que tem mais no imaginário popular.
Eu também acho.
Os Daleks passando na ponte e o Cybermen descendo ali a catedral.
É isso mesmo, com certeza. E, bom, enfim, acabou o terceiro episódio.
Resumindo bem,
é o terceiro episódio. No quarto episódio, a gente tem cenas fortes, muito, muito fortes.
Tem arma, tem morte, tem que é foda, né, cara?
Tem muita morte.
É, o quarto, o quinto e o sexto, a já ação bomba,
já pega,
né,
pesado. Tanto que esse arco, muitas vezes, é relacionado... com a Blitz e com o nazismo, a Segunda Guerra, a invasão.
A gente sabe
alemã,
que, assim, quando o Terminator.
Auschwitz, os escravos,
não, Auschwitz,
tudo isso.
Na maior, é que eu não sei se é no quarto episódio, mas.
É no quarto.
É a partir do quarto a gente começa a ver.
A ação começa a pegar fundo.
O tanto que os três primeiros episódios eles não acontecem muita coisa, no 4, 5, 6 acontece uma porrada. Né? E aí, uma das coisas, assim, a gente sabe que quando o Terminator criou os Daleks. Inclusive, tem uma entrevista do Capaldi falando isso, assim que ele pegou pra ser doutor, que alguém perguntou pra ele, você também interpreta os Daleks como uma alusão ao nazismo? E ele fala, não tem interpretação.
Não.
É mesmo.
É uma alusão.
Quando o Terry Nation criou os Daleks, eles eram uma crítica, eles eram uma caricatura ali, uma alegoria dos nazistas na época do Hitler.
Sim, é o nazismo,
tipo,
gente.
Eles só entendem o povo deles, eles querem exterminar todo o resto, só Dalek que presta. Tem que
o
passar por cima.
Puro.
É, a gente escraviza quem não é.
Uhum.
E nesse episódio.
É, nossa, gente, o paralelo. Gente, eles são nesse criados nos anos 60. Os anos 60 estão grudadinhos com a Segunda Guerra.
Tá fresco da guerra ainda.
Guerra fria, bicho.
É.
Você tá entendendo? É uma coisa que tá muito presente na memória dos ingleses.
É, sim.
Dos ingleses, que eles foram invadidos. Gente, é uma coisa muito forte.
Os anos 60, como você falou, né, já são colocados como Guerra Fria, óbvio. Mas a Segunda Guerra tava ali, tava colada, tinha acabado de acabar.
Tem gente ainda sofrendo com as consequências da guerra.
Mas naquela época, porra...
É, exato. Então, assim, tá muito presente isso. E é óbvio, é claríssimo. Nesse arco é claríssimo pra mim.
Tem uma cena que, assim, os Daleks, eles estão levando uma pá de prisioneiro pra caralho. Pra dentro de uma mina, um negócio
sim.
Assim. E tem
a base deles de mineração lá.
E aí, puxando um negócio, tem um monte de robô-man e a gente vê, tipo, um Dalek andando atrás. É, na boa, é uma cena de Lista de Schindler.
Super, super,
é
total.
É muito um soldado total. Nazista tocando...
Pra caralho.
Os prisioneiros, cara.
Pra caralho.
É campo de concentração... Todinho. Dalek, cara.
E aí, durante esse tempo todo, o Ian tá tentando entrar nessa mesma base.
Só que embaixo dela, bem embaixão.
Tentando destruir, digamos,
por dentro.
Né? A Bárbara tá rebeldona, tá lá com a Jenny.
Rebel.
Porque teve o ataque lá das bombas no outro episódio e o cara ficou lá. Não lembro por que o cara ficou lá. Mas aí ela...
Qual, o da cadeira de roda?
Isso.
É porque ele que estourou a bomba.
É.
É porque assim, ele foi pra Jenny, pra Bárbara, pra todo mundo. Aí falou assim, tem que botar a bomba, tá não sei o quê. E ele tava dando ideia dele ir. Só que aí a Jenny ficou, não, você não pode ir com a cadeira de roda, não sei o quê. Aí ele esperou elas abaixarem a guarda, pegou umas bengalas e a bomba
e
foi de cadeirinha pra fora.
Olha só.
Aí ele me chamou a atenção dos Daleks e essa cena é foda, porque tipo, é o... Eu não lembro se ele morre ali. Ele morre, eu acho que ele morre sim. É, que ele faz o sacrifício dele, porque ele tem três Daleks, que na verdade são muitos Daleks, é porque só tinham cinco nesse arco, né?
Mas são vários.
Mas a gente entende que são vários Daleks,
claro.
Ali, apesar de só aparecerem três.
Sim.
É, e eles estão vindo em direção ao cara, ele usa as bengalas pra se apoiar, aí que a gente vê que ele tem ainda um pouquinho de controle nas pernas, algo que dá pra ver. É, e ele joga uma bomba nos Daleks, os Daleks são afetados pela explosão, mas ele é atingido e cai no chão. Aparentemente falecido.
Entendi.
Ali.
É complicado, cara. É foda. Uma curiosidade é que a gente tá falando que tem muitos Daleks nesse episódio. Eles utilizaram os Daleks originais do arco The Daleks da primeira temporada.
Bem,
mas olha
mesmo,
só.
Tá?
A BBC tinha quatro Daleks na primeira temporada.
Esse episódio tem cinco, cara.
Uau! É muita tecnologia.
E um deles é preto e prata.
Olha aqui.
Ele é cor sem cornão. É tipo sai blusa,
cor
sabe?
Cor sem cornão.
Sabe Fusca sai blusa?
Tô ligado.
Tem coisas,
é. E o lance é o seguinte. A BBC já tinha doado dois Daleks.
Cara, isso é muito escroto, cara.
Por uma instituição de não sei o que lá.
De criança, né?
Aí eles falaram assim, então...
Não, desde infantil.
É sério, é sério. Eles foram lá e falaram assim, ó. A gente precisa pegar emprestado.
É, então, oi, vocês estão usando ainda?
Vocês estão usando.
Eu vou precisar pra parar daqui rapidinho.
Mas eu devolvo.
É, eu tô pegando emprestado de novo.
É, eu sei que é de vocês agora. É,
caralho,
eu só
cara.
Preciso usar rapidão.
Não, a gente é engraçado isso, né?
É sério,
isso,
eles
né?
pegaram de volta e depois devolveram.
A gente aprende com o tempo, assim, quando a gente consome o Doctor Who, que a BBC, ela tem um apego mínimo à própria de Dalek.
Não, e não só a própria de Dalek.
Eu não digo hoje
em
dia.
Aos episódios também.
Não, mas eu não digo hoje em dia, assim. Na série clássica, tem... Maluco, há uns anos atrás, eu digo assim, há uns... 7, 8 anos atrás, eu lembro de eu ter coberto essa matéria.
Ah.
Que acharam um Dalek num lago.
Pode crer.
No interior de, sei lá, de Londres, qualquer
sim,
porra dessa.
Sim.
E a gente descobriu.
Eu lembro
e
disso.
E aí, tipo, acharam e foi uma maluquice. E aí, qual foi o grande lance? Na real, isso tinha sido uma gravação que eles tinham feito nos anos 80.
E ficou lá.
E eles não tinham grana pra. Assim, eles levaram todas as coisas pra lá.
Gente.
Só que na hora de estar aqui de volta, eles não tinham como trazer os Daleks. Todos. E aí eles, não sei porquê, se eles compraram coisa na loja de presente, qualquer porra, eles levaram, mas não tinha como trazer de volta.
Deu excesso de bagagem.
Excesso de bagagem. Aí eles falaram, quer saber? Joga essa merda aí. Joga. E aí eles não... vamos desmontar e jogar no lixo. Não, eles jogaram
no lago.
Assim,
alô,
tipo,
Dalek, sai
tipo assim,
desse lago.
É tipo assim, olha, ninguém tá vendo? Foda-se. E empurra com o pé e deixa lá, cara, o negócio pegando limo, entendeu? Então assim, a BBC, ela cresceu com o tempo... desapegado aos props.
Bem
nessa
desapegado.
Época, ela foi meio desapegada porque ela doou, mas ela precisou pegar de volta porque ela não tinha grana pra fazer mais, né?
Exatamente, eles não tinham grana pra
até
fazer mais.
Até porque, apesar... É, a gente fala, né? Eles não tinham grana, mas a série já tá um pouquinho melhor do
tá
que
melhor,
no começo.
Porque tá melhor, tá melhor.
É o primeiro arco da história que não foi gravado no estúdiozinho de um metro quadrado lá.
Que era o Lime Grove, né? É. Agora eles estão no estúdio maior, que é o Riverside Studios. E não, só isso.
Curiosamente...
Olha o tanto de externa que eles gravaram nessa porra desse episódio.
Sim. Curiosamente, né? O nome do estúdio novo é Riverside. E esse arco começa ao lado de um rio mesmo.
Exatamente. É. Beijo, River Song, manda lembranças.
Não é só River.
Não é só River. O rio real. O Thames é de verdade. Tudo bem. O Ian tá tentando entrar na base, a Bárbara está com a Jenny, voltando lá para os rebeldes. Uhum. E a Susan já se encontrou com o doutor, né? Ela consegue uma bengala pra ele.
É, até um pau, né? É. Levei a bengala.
E eles estão lá naquela área dos alligators.
Sim, os alligatores.
Chegou
temos
hora...
também, temos mais um monstro. Aí eu acho que já no quinto episódio,
esse monstro,
né?
Eu achei ele meio jogado. Não, é no finzinho desse.
É no finzinho do quarto?
Esse monstro é super jogado. Eu
então,
achei.
É que assim, o lance é assim. Eles estão lá separados, o Ian tá nesse... indo lá pro meio da terra, lá pro centro da terra com esse candango aí dele.
Que é o Wells.
É, o Wells, exatamente.
Larry Wells.
É. E aí o lance é que eles têm que passar por uma zona meio pantanosa. A Susan tá nesse lance que tem que ver o crocodilo ali,
isso,
né? O cocodrilo.
Cocodrilo. Dandy.
É, não, cocodrilo.
Crocodilo Dandy.
Não, lembra, você não lembra do Italian Spider-Man que tem o cocodrilo?
I don't really know.
Caraca, você nunca ouviu Italian Spider-Man, cara?
Não, já ouvi falar porque você que me fala.
Sim, então é o crocodilo.
Você olha as referências.
Enfim, mas tem esse lance lá do pântano, mas o Ian e o Wells, eles veem um monstrão demônio lá que inclusive pega um cara.
O nome do monstro é Slither.
É, monstrão.
Slytherin. Sonserino. Sonserino.
É, monstro.
Sonserin.
Como a Thais bem falou, que esse
tem garrinhas.
Monstro tem garra. Esse monstro, ele é meio jogado.
Super jogado, eu achei.
Como?
Mas sabe
e não
que
tem
eu
explicação,
não,
na real. É assim, olha, tem um monstro.
Eu acho que esse monstro tá lá pra mostrar que a Terra está detonada, rolaram um monte de pragas, rolou meteorito.
Então,
um aerolito.
Nossa, pedras são aerolitos!
Os monolitos chegou, começou os macacos lá, tum, 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 tum.
Caralho. Chegou o Hal, né, cara? Chegou o bebê gigante.
Desculpa, eu não posso fazer isso. Não,
I'm sorry, Doc. I'm afraid I can't let you do that.
Caraca!
I'm sorry, David. I'm afraid I can't let you do that.
A gente viajou demais.
Não, mas vamos lá.
Pera,
volta,
do que a gente tá falando?
Tá falando do...
Dr. Ruiz.
Do bichão lá, o Slither.
É. Então, eu acho que foi assim, isso. Foi pra mostrar a detonação da Terra.
Sim, eu acredito, porque assim, isso não é explicado no arco.
Isso é um monstro de radiação.
Então, exatamente. Isso não é explicado no episódio, assim. Meu Deus, tem um bicho ali. E aí, é um monte de coisa em cima, assim, bem monstro da série clássica mesmo.
Exato.
É, a explicação que eu tiro disso é bem o que a Thais falou também. A Terra, como a gente já descobriu no começo do arco, ela teve a chuva de meteoritos, ela foi exposta à radiação por causa de Dalek, ela teve praga, a gente não sabe quais são as pragas.
Quais? Não
mas
falam.
Nada impede uma das pragas ter sido radiação.
Com
me
certeza.
Lembrou muito...
Aliás...
Fallout, cara.
Não, me lembrou quando eles vão pra Skaro, a radiação é enorme em Skaro.
Ah, mas em Skaro.
Mas aí os Daleks podem ter trazido essa radiação pra Terra,
mas
bicho.
Mas esses são Daleks do... Bem, é passar pela radiação.
Poderia,
não, mas aí
sim.
É radiação pra caralho. Mas o lance é assim, eles podem ter jogado coisas radioativas na Terra. A gente sabe que nesse... ponto ali não tem, porque quando eles chegam de tarde nesse ano, a Susan vê e ela vê que tá com radiação zero.
É verdade.
Então, esse bicho, ele já é fruto de algo que já aconteceu
também
nesse tempo todo.
Sim.
Me lembrou muito o lance de Fallout, que em Fallout é um mundo todo fudido, igual tá ali.
Super.
E a gente não tem mais, tirando o Dogmeat, que é um animal que é um consistente, os outros bichos, eles são todos mutantes, assim, tipo, cão mutante, a gente tem as vacas de duas cabeças lá, os Brahmin. Então, assim, esse é um bicho que ele é fruto de um mundo fudido. É isso, é só pra mostrar que o mundo não é mais seguro como era.
Dei uma pesquisada aqui nas minhas fotos.
Uhum,
nas
sim.
Minhas fotos.
Sim.
Slither são originários de Skaro.
Ah,
então tá
trouxeram,
explicado. Esse bicho então, já sofreu radiação
tudo
lá.
Tudo bem, tudo bem. Mas assim, eles trouxeram um, mas não é nesse episódio que eles explicam. Isso deve se explicar em algum livro,
isso aqui
alguma,
é
nas
minhas fontes.
Então, tudo bem. Mas assim, ali nesse episódio eles não explicam, então poderia ser qualquer coisa.
Não, eles não explicam nada.
Aliás, ele nem chama essa merda. Ele nem chama essa merda de Slither.
Não,
é só bichão.
Sim. Não, chama.
Eu não lembro disso.
Chamam de Slither.
Tudo bem, tá.
Chamam
vamos,
de Slither.
Sempre será o bichão no
agora,
coração.
Agora, não falam se é de Skaro ou não.
Tá, tá bom.
Até
tá
aí
bom.
Eu achei que fosse da Terra Real. Oficial.
Então é melhor, né? Porque eles vieram invadir e trouxeram o cachorro, né, cara?
Caraca.
Leva o bichinho. Crer. É tipo o Gort com a tubarada Nicto, né? Traz o teu bicho.
Deixa eu trazer aqui, antes da gente entrar no quinto episódio, mais uma curiosidade. Ainda não estamos no quinto episódio. É, mais uma curiosidade dos bastidores.
Por trás das câmeras.
Você vê que em várias coisas ao longo da cidade, né, de Londres, tá escrito vetoes.
Ah, isso é muito foda.
Ou seja, vetado.
Vetado, vetado.
Foda. E o que é isso? Na verdade, isso é uma grande piada do departamento.
Não é piada interna.
De design.
De designer.
De design.
De designer.
Por quê? Porque toda vez que rolava um roteiro de Doctor Who com algo muito extravagante, uhum, a BBC ia lá e botava vetoes!
Que é basicamente vetado, não tem grana.
Não vai dar pra fazer, não tem orçamento. Uhum. E é isso.
Não tem orçamento.
Então era meio que uma piada do departamento de design, sabe?
Então eles estavam dizendo que eles estavam colocando a BBC como Daleks. É isso que eles estavam
fazendo. Caralho, pode crer.
Porque ali era um mundo tomado pelo... Era o veto dos Daleks.
É o veto dos Daleks, exatamente. Muito bem.
Lembrando que, caralho, é muito escroto da equipe de design fazer isso.
É uma,
porque
é
a gente
um
veio, não, eu sei, porque a gente veio
uma
de
brincadeira
um arco,
leve.
A gente veio de um arco que tinha prop pra caralho.
Sim,
e
que é o Planet of Giants.
Provavelmente eles queimaram toda a grana no Planet of Giants e o resto da grana pegando os Daleks de volta das crianças.
Inclusive, eles são do mesmo Sirius Block, eles foram filmados juntos, né? É. Então, tá
é
tudo ali.
Um depois do outro.
Tá, né? Tudo ali. Vamos lá, o quinto episódio, nós temos Ian viajando ao centro da Terra.
Então, já teve, olha que louco, no arco passado a gente teve Terra de Gigantes.
Terra de
e agora
Gigantes.
A gente tem Viagem ao
é o Centro
da
Terra.
Também era uma série, né?
Exatamente. É, ele tá lá com o amigo dele, o Wells.
Amigo, né?
Eles estão, colega, conhecido. Mas eles ficam até próximos, cara. Eu acho.
Na situação ali, tem que ser fazer.
Eu acho que eles ficam até próximos e eles pegam meio que um elevadorzinho. E é legal, porque você sabe que eles estão descendo ao centro da Terra, porque fala assim, tá ficando quente, né? Só que essa é a única hora. Depois que ele tá lá embaixo...
Né?
Mano, o cara tá de terno. Eu achei que ele ia começar a tirar as roupas, começar a suar,
não,
peraí, fazer aquelas caras. Peraí.
Mas você também não ser simplória de achar que os Daleks só cavaram um buraco no chão com uma pá e chegaram no centro da Terra. Não, tipo, a base deve ter o um mínimo de contenção à temperatura.
Ar-condicionado.
Até porque...
Já existe, não, 2164, porra.
Sim, com certeza, mas será que os Daleks estarão ar-condicionados? Não sei se eles... Porque,
mas eles
se
são orgânicos
fosse
por
Dalek,
dentro.
Então, mas aí a armadura teria ar-condicionado.
Mas aí é...
Não.
A não ser que
seja tão quente que precisa ir no lugar também.
Bicho, é o centro da Terra.
Não, eu entendo.
Lava, the floor is lava, all around is lava.
Tem uma coisa... Peraí, tem uma coisa que justifica assim. A gente descobre um pouquinho antes no arco, acho que é no terceiro ou no quarto episódio, que o cientista cadeira de roda, ele descobre os elementos do Dalekanium. Que inclusive é a primeira
verdade.
Vez que é falado o nome disso que ele fala até hoje.
É bem legal isso, essa parte.
O cara tá explicando pra Bárbara, ela fala que metal é esse, ele fala, é Dalekanium, é um metal de Dalek, ele é super resistente, não sei o quê. Eu acho não, com certeza, os Daleks não usaram minérios da Terra.
Não!
Provavelmente... Isso é achismo, né?
Que é uma tecnologia mais avançada.
Não, sim.
Caralho.
E com matéria-prima que eles trouxeram.
É.
Porque eles não iam confiar nas nossas, né?
Uh-huh.
Ou é misturado, no mínimo.
Ou é misturado,
mas, assim,
no mínimo.
O Dalekanium com certeza segura altas temperaturas.
Pode ser.
Então, entende-se.
Pode ser.
Talvez o caminho tenha sido quente porque o caminho não era Dalekanium. Aí tudo bem.
Aí tudo bem.
Uma coisa que eu acho bacana nessa cena é porque, assim, a gente sabe que eles estão descendo, né? Só que, óbvio... Que eles não estão descendo de verdade. É tudo um jogo de sombra.
Lógico, gente.
É muito maneiro. Tipo, é só
efeitos.
O Ian e o cara numa caixinha e uma luz, assim, subindo direto. Aí dá a impressão que eles estão descendo. É muito maneiro.
É muito legal, muito porque a gente sabe que esse time foi trazido pra Doctor Who pra fazer esse tipo de inovação na área televisiva, né?
Sim.
Na área de narrativa da televisão e de técnicas de direção, de cenografia. Então é muito legal.
Inclusive, nesse arco, a gente tem bastante uso de maquete. Porque tem
pra
uma
cacete.
Hora que eles
estão
lá na base dos Daleks e tal.
Tem
a gente tem uma hora que o Ian cai no negócio e tem um bunkerzinho. Tem...
Claro, gente, eles
não
vão construir isso em tamanho real, não existe.
Tem uma action figure de um Dalek fazendo papel de Dalek, cara.
Exato.
Então, em técnica, tem 6 Daleks nesse
cara,
episódio.
É muito legal. É muito legal. É, em termos técnicos...
É bem maneiro esse episódio.
Quando você pensa em The Daleks da primeira temporada...
Que já
e agora
coisa.
E agora... É. Acho que rolou uma inovação e tem um aumento.
Ah, tem um salto, sim.
Um salto na qualidade e é só um ano de diferença. Eles melhoraram bastante.
Uhum,
muito bem, esse também é um episódio que acontece, aquele momento.
Um momento mágico.
Romance.
Cara, o que você que tá ouvindo a gente,
Paquera.
Se você já deu seu primeiro beijo, você sabe como é.
Ah.
Esse é o primeiro, talvez não tenha sido o primeiro beijo da Suzy, porque eu não estava vendo toda a vida dela. Tem cara que sim. Mas é o primeiro beijo ali dela em tela.
É verdade.
O único que a gente vai ver em tela, na verdade.
Sim, sim.
Mas, cara, é bacana, porque mostra a transição, porque assim, ao longo do arco inteiro, é cantado essa bola de que a Susan, ela tem que aprender a andar pelas próprias pernas. Tem uma hora que ela tá falando com o David, ele fala assim, ah, de onde você é? Eles estão trocando uma ideia. Aí, ela fala assim, é foda esse diálogo, ela fala, eu não tenho identidade.
Olha que interessante.
Eu não pertenço a lugar nenhum.
Eu nunca me senti presa a nenhum tempo e a nenhum espaço.
É, e eu não pertenço a nenhum espaço, nenhum tempo e espaço também.
Que nem o doutor, né?
É, então, porque a minha vida é viajar com meu avô. Eu não tenho.
Isso.
É basicamente assim, ela falando, eu não tenho individualidade.
Eu não tenho casa.
É, eu não tenho. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz.
Isso.
No caso do universo, né? É, e aí, já começa, tem toda essa bola sendo cantada de que, ah, ela tem que buscar individualidade, ela tá parando de ser uma menina e se tornando uma mulher, assim, de, né, não é do nada, né, mas a gente sabe que, apesar de ser só, esse é o décimo arco, né,
isso.
Apesar de serem só 10 arcos e muitos episódios, não é exatamente um depois do outro sempre.
Não.
Então, assim,
tem
eles
estão...
às vezes é sempre seguido, mas nem sempre.
Nem sempre.
É, a gente sabe que eles estão viajando há um bom tempo. O doutor tá viajando com a Suzy, então, há mais tempo.
Vixe.
Ainda. Mas, assim, ela já amadureceu nesse meio tempo.
Uhum.
Tanto que o doutor, ao final, ele fala assim, você não é mais uma criança. Hoje, você é uma mulher. Você tem que buscar a sua independência, né? E é justamente isso que vai acontecendo, porque... Por exemplo, a gente nunca ia imaginar no primeiro arco, lá em Unearthly Child, quando a gente tava a Susan brincando com o Radinho na sala de aula, que ela ia sentir, ela ia se apaixonar por um cara, ia beijar esse cara, ia...
Querer ficar ali com esse cara. E querer ficar com ele num lugar só.
Sim.
Sabe, tipo, eu fico aqui com você.
Sim.
É, o episódio todo...
Que não fica, né? E acaba ficando.
Então, mas o episódio todo ele fala assim, ah, eu quero ir pro norte. Você não vai comigo? Vamos comigo pro norte.
É.
Ou, tipo, nossa, depois...
Muito planeta e o norte.
Depois... Sim! Depois que toda essa guerra acabar... A gente vai ter que reconstruir a Terra.
É.
Ia ser legal você estar aqui fazendo isso.
A gente precisa repopular
isso.
Essa Terra, hein?
Na verdade, ele só tem um filho, gente. Não é um, não é um monte de filho.
É foda, porra.
Então, e aí ele fala assim, alguém vai ter que reconstruir essa Terra. O que você acha? E ela gosta. Ela gosta da ideia...
Bonitona.
Deixa eu falar. Ela gosta da ideia de estar lá para reconstruir a Terra do Zero. Ela
sim.
Curte a ideia.
Então,
acho que ela fica feliz ali. Ela tá feliz com esse prospecto.
Sim, mas ela fica de corações divididos.
Claro.
Ali, um coração ficou com o David e um coração ficou com o doutor, hein?
Mas é o lance de...
É o dilema
de todos os Companions.
Não, é o dilema de todo ser humano, cara.
Não, mas é que o dilema de todo Companion é... Continuo viajando ou settle down?
Então,
mas
peraí,
paro.
Mas é aquilo que a gente sempre... Eu já falei várias vezes, você também. A gente sempre escuta isso no WBRcast. É, Doctor Who, não óbvio, né? Não em todos os casos, mas em muitas vezes, ele é uma alegoria para o que a gente passa na nossa vida. Tipo, a regeneração...
Decisões.
É, a regeneração é a gente que muda. Tipo, você não é mais como você era há 10 anos atrás.
Representações da vida.
É, exatamente. E o lance do Companion ter que decidir se ele vai ou se ele fica, ou nesse caso da Susan, né? Se eu fico com o meu avô ou se eu fico com o cara que eu amo... É muito, cara. Todo mundo... A gente, porra, quando a gente saiu da casa da sua mãe, você também não... É legal sair da casa da mãe.
Mas dá um aperto.
Mas dá um negócio, tipo, caralho,
eu acho
é o ambiente que eu sempre tive.
É.
E agora eu não voltar mais.
Eu acho que o...
É uma alegoria pra vida, assim,
como... O dilema do Companion é a alegoria de sair da casa da mãe.
É, não só da mãe, mas, tipo...
E na casa
sair
da Susan, ainda mais. Porque... No caso da Susan, ainda mais, porque... A Tardes é mesmo a casa dela.
É.
Tipo, ela não é que nem todas as outras Companions que foram achadas pelo doutor
que
em
Dalmor. Que transformaram a Tardes na casa.
Isso.
Né?
Ela não. Ela é de Gallifrey, ela é da família do doutor, ela foi junto com ele.
Sim.
É a casa dele, a casa... Gente, ela inclusive fala, eu tenho mais um monte de par de sapato lá.
Tem que arrumar
meu armário.
Ela tá adiantando, a gente... Calma. Não,
não então,
vamos
mas é pra dizer que
ainda.
É pra dizer que essa é a casa dela.
Sim. É, pois é, e ao longo...
E ela tá saindo de casa.
Sim.
Pra viver a vida dela ao lado de um homem, porque isso que a sociedade espera de uma mulher.
Ah, não, mas
lógico,
aí,
gente.
Não, eu acho que não é. Não, também não precisa levar tudo a ferro e fogo.
Não, não precisa.
Não é assim. Tipo,
não
tem
é
gente
assim.
Que. Tudo bem, é isso, o lance dela é viver com um cara. Não tem
sim.
problema.
E não só isso, ela realmente se anima com o fato de que ela quer ficar na Terra.
Sim. É,
ela gosta da Terra.
Dividido, coração dividido.
Ela gosta da Terra.
Sim, sim.
Ela e o doutor compartilham esse amor pela Terra, né?
Sim.
Enfim, a Susan dá o um beijo no cara. É. E o doutor chega,
ele,
mano.
Ele pega na hora, né?
Tanto que eles têm que parar.
Não, eles estão assim, ele tá no chão, o Campbell, e ela cai em cima dele, aí rola o beijo, aquele momento rolando na grama de princesa da Disney. Aí o doutor, ele é uma parte mais alta, assim, né? Aí na hora o doutor tá subindo, quando ele tá subindo, ela pula assim dele, ah, não! Oi, vovô, não tá acontecendo nada, não, hein?
Eu? Não.
Aí o Campbell, não, doutor, caiu um troço aqui, dá uma disfarçada, né, cara?
Maravilha!
Mas ele viu, ali ele viu,
lógico,
certeza.
Lógico que ele viu.
Porque é justamente quando ele começa a trabalhar essa ideia dela ir embora.
É, eu também acho. Ali que ele começa a pensar que tá na hora. Enfim, o doutor ficou afastado do episódio anterior.
É, porque ele estava ali. O doutor estava ali.
Então
Hartman,
é
não.
Nesse episódio que o doutor senta com a Susan,
e com
o Campbell e os outros que estão ali com eles e falam: então, gente, vamos planejar um contratado? O que a gente vai fazer?
Que é uma coisa que tava meio que faltando nos três primeiros episódios.
Eu senti
falta. A gente
não
tava vendo o doutor maquinar nada.
É.
Era assim, eram mais...
Era mais a Bárbara e o Ian.
É, e eram mais, assim, explicações do que tinha acontecido e do que poderia vir a acontecer.
É.
No 4, 5, 6, já era mais ação. E por ter mais ação, a gente tinha que ter a mente da série, que no caso é o doutor.
É.
Fazendo as tramóias dele pra poder
maquinações,
sair por cima,
exatamente. Eles sentam, aí eles conversam, eles falam,
battle
e aí,
plan,
que,
plan.
Vamos fazer, e aí, qual vai ser a estratégia, o que a gente vai fazer, o que cada um vai fazer, a gente também tem resgatar Ian e Bárbara, porque a gente não sabe onde eles estão.
Sim.
Tem isso também, né?
É.
Enquanto isso, a Bárbara e a Jenny estão meio que numa floresta, num lugar mais afastado, voltando, né, pra... Elas foram lá jogar as bombas com o cara. Então elas estão voltando pra base da resistência.
Já passaram cocô.
No meio do caminho, tinha uma bruxa. Mentira.
Não.
Tinha uma senhora e uma outra mulher.
Uhum.
Elas param numa cabine, né? Cabana?
Cabana.
Na floresta.
Cabana.
Elas estão jantando ali, elas estão conversando, estão passando, trocando ideias, conhecimentos sobre os Daleks, não sei o quê.
Uhum.
Dali a pouco, o que acontece?
Um Dalek vem pedir açúcar.
Um Dalek na porta de casa,
é,
mano. Eu gritei. Não, eu gritei. Eu não gritei? Fala aí. Fala a verdade.
Não, eu tava, tipo, concentrado no episódio. Na Thaís deu um puta berro. Porque o Dalek surgiu. Não,
elas estavam ali conversando do nada. Pã.
Então, mas sabe o que é engraçado? A gente não tem o Dalek.
É muito bom.
O Dalek tinha explodido aquela merda. Ele tinha, tipo,
com certeza.
Storm in. Mas ele entra na educação, né? Ele abre essa porta de...
Dá licença. Você tem açúcar.
Não, ele, tipo, ele empurra. Ele pega o distribuidorzinho, assim, dá aquela empurrada. E ele vai tipo sneaking, tipo,
tipo...
Quando você vê, tem a cabecinha dele passando assim.
Oi!
Oi, sou eu, o Dalek Timóteo aqui do lado.
É bem isso mesmo. Enfim, elas são capturadas, né, gente?
Pra variar.
Não tem o que fazer, elas são capturadas.
Mas esse lance dela ser capturada é muito importante pro arco, porque a gente vai ver que em dado momento, assim, a gente tá mais pro final já do arco, mas... Todo mundo eventualmente é capturado de novo. Todo mundo vai parar dentro da base dos Daleks.
Sim.
E nessas, o doutor e a Bárbara, porque é foda, né? Sempre que eles se juntam, os dois, sai um plano foda.
Claro.
Mirabolante.
As melhores
ao
mentes
máximo.
Dessa tarde.
E aí,
desse time,
não, e realmente, a gente sabe, né? O Ian ajuda e tal, mas o Ian, na maioria das vezes, ele acaba sendo mais músculo do que cérebro.
Ele é.
Apesar de ser muito inteligente.
Mas não tanto quanto a Bárbara.
Mas ele é mais de ação.
E o doutor,
agora,
claro.
Quando a Bárbara junta com o doutor, caralho, sai uns planos foda, né,
eles
cara?
Eles são muito bons juntos.
E aí eles descobrem que os Robomen, eles também respondem às vozes dos Daleks.
Pera, isso aí é um pouquinho antes.
Pra,
depois, que acontece? Nikki... A Bárbara é capturada, ela é malandriça pra caralho.
Sim.
Ela fala assim, eu tenho informações pra você. Aí ele, pode falar. Eu, não vou falar pra você.
Eu?
É muito complicado, é muita coisa. Vocês vão ter que tomar ação imediata. Eu preciso falar com o líder.
Me leve ao seu líder.
Take me to your leader.
É.
E ele fala, tá bom, eu vou te encaminhar pro Dalek negro.
Uhum,
e é isso, Black Dalek. Uhum. Então eles levam ela pra um lugar...
Cara, eu acho muito mais... Tipo,
ela não vai presa numa cela. Ela é levada até o líder.
É.
E aí que é o pulo do gato. Porque quando ela chega lá, eles falam... Tá, e aí, o que você quer falar? E ela começa a embromar os caras, cara. É maravilhoso.
É, ganhando tempo.
Ela ganha tempo, ela se move pela sala.
Ela vê, ela reconhece o que tem, né?
E ela é espertona o tempo todo. Ela descobre nessa hora aí...
Knowing the surroundings.
Que tem aquele speaker que ela, se ela mexer ali, ela dá ordem pros Robomen.
Ela controla os Robomen.
Ela controla os Robomen.
A gente descobre isso, né? Que os Robomen, eles não estão programados, tipo, numa máquina. É assim,
não.
A parada, na verdade, o capacete neles manda mensagens de áudio na cabeça deles... Tem uma hora, inclusive, que o doutor fala que parece um fone, né?
Isso, isso.
É, e isso tem ali a hipnose, qualquer porra neural que tem na cabeça deles ali, que faz eles tomarem ação. Enquanto não chega um Dalek ali e fala, Robo-Man, traga meu suco, o Robo-Man não traz, entendeu?
Isso,
ele
isso.
Não tá programado o tempo todo. Ele precisa ser... Ele tá lobotomizado, ele tá, tipo, bobão. E aí chega o Dalek, manda e ele faz.
Isso,
é isso.
É bem isso mesmo. É. E na hora que ela tá entrando na base, o Ian, que também está na base, vê ela de longe.
Uhum.
Ele consegue visualizar
Sim.
ela ali. Enquanto isso, o Dr. e a Susan e a galera deles estão fazendo esse movimento de ir também até a base. E realmente, combina todo mundo
Sim.
nessa base.
Lembrando aí que também tem uma parada muito louca que tava o doutor com um dos caras e eles derretem uma bomba.
Verdade.
É, porque os Daleks eles deixam uma maleta, que é uma bomba, que fica... É muito maneiro, inclusive, o jeito que a câmera trabalha isso, que é... Cada segundo que vai passando, a câmera vai chegando mais perto.
É muito legal.
Né? E aí, é muito louco que o cara, ele desarma a bomba... Eu imagino que no plot é um ácido, né, que ele tá jogando em cima. Que ele joga, aí a bomba começa a derreter, ele cutuca um pau e... Desarma a bomba.
Isso.
Na vida real, eu acredito que ele era isopor e ele tava só jogando água quente.
É, a gente ficou até falando, pensando aqui, gente, mas o que, que será?
Eu acho que era isopor.
Como eles fizeram esse efeito especial, né?
Uh-huh.
Enfim, uma vez que todos estão na base, eles descobrem isso.
Dos Robo-Man.
É, eles. O plano dos Daleks é destruir a força gravitacional e magnética da Terra, remover seu núcleo e transformá-la em uma nave espacial.
É, cara, é um plano foda.
É
sério.
Um plano foda. Chegamos aí ao último episódio desse arco maravilhoso. O nome do episódio é Flashpoint, inclusive.
Sim.
Não confundir com Flashpoint,
é Flashpoint
de Flash da DC.
Vai?
Barraco, loucura, confusão, cara, tiroteio, pancadaria.
Eu renomearia esse arco pra confusão, tiroteio, gritaria.
Tiro porra de bomba. Mano, é assim, loucura. Porque a Bárbara, ela consegue...
Bárbara e o doutor.
É, o doutor resgata a Bárbara.
Não,
porque ela tá
presa. Eles falam na paradinha.
É verdade. É. Então, ele resgata ela. Aí eles vão lá no speaker que se comunica com os Robo-Man. E ela, muito sabiamente.
Muito malandriça.
Ela bate a mão na boca, tal qual um índio, né?
Caralho.
Tal qual
a gente sabe que os índios não fazem isso.
Não, quando eu era criança, a gente falava que o índio
fazia... brincava de índio quando era criança.
Aí ela fala assim, né? Como se fosse imitando os Daleks. Vocês devem... Sei lá, não lembro o que ela
Nicholas
fala.
Briggs está orgulhoso.
O Nicholas Briggs está orgulhoso.
E aí é muito engraçado porque ela fala com essa voz de... E o doutor, ele só fala. Né?
Ele...
Foda-se.
Nossa,
tipo,
ele tacou
ali. Olha, e ela fala e o Robo-Man obedece. Aí ele, olha, seu plano deu certo. Foda-se. Aí ele só bota... Essa é a minha voz de Dalek. Faça o que eu estou mandando.
Faça o que eu estou mandando. É maravilhoso. Gente, aí é assim. A cena que vem a seguir é maravilhosa. Porque é toda a galera que tava sendo escravizada.
Uhum.
Mas os Robo-Man que não estão mais escravizados.
É, já soltou.
E eles tão...
caralho, quebra, porra!
Eles pegam o Dalek na mão,
cara,
assim,
eu adoro. Eu vou te falar.
Levanta o Dalek.
Eu adoro.
No chão.
Não, cai. Tem uma hora que cai. Claramente...
A BBC deveria estar morrendo ali.
Claramente,
né?
Os atores aí suspenderam essa merda, deve ser pesado, perderam o equilíbrio e deixaram cair no chão. Certeza. Porque, assim, eles levantam e você vê que o bicho tá caindo.
Bicho tá caindo.
Cara, eu vou te falar.
É maravilhoso.
Cenas onde Daleks são arremessados. Tem um em The Chase, que é o melhor de todos, que o Frankenstein levanta um Dalek e taca no chão. Que isso, inclusive, tinha um meme antigamente que era tipo, você já ficou tão puto que você levantou um Dalek e jogou ele no chão? Que é basicamente isso, cara. É assim, é uma riot total.
Não,
tipo,
total.
Os humanos se rebelam, os Robo-Man que estavam lobotomizados voltam a si, e aí o exército incrível de 5 Daleks, que na verdade são muitos, eles não dão conta.
Não
porque,
conseguem,
tipo,
não conseguem.
Cara, é uma galera de, é tipo, 50
gente.
Pessoas indo em cima e, tipo, arrancando o olho e segurando a parada, e não tem raio da morte que
manifestação
controle.
Manifestação no MASP.
É, manifestação no MASP.
É, nesse
Não,
nível.
É tipo isso. Aí tem o cara que levanta o Dalek e deixa cair.
Isso.
Aí tem uma galera que, como é uma pedreira, né, porque assim como tem a pedreira da Toei, tem a pedreira da BBC também.
Claro.
Tem uma hora que o cara pega um gelo baiano e dá no meio do Dalek, cara.
E vai que vai,
assim, mano. O cara chega com o maior negoção, maior paralelepípedo. E começa a bater no domo do Dalek, cara.
Não,
e quebra.
Que
e, tipo,
é a revolução.
Eles arrancam o tampão do Dalek ali, do prop.
Sim!
Tipo, foda-se o que tava com as crianças. Quebra essa merda,
Sim,
cara.
Eles começam a arrancar a parte de cima.
A gente tem que devolver só dois. conserva o que tá, o preto, e quebra o resto.
Os outros podem quebrar tudo.
Caralho, cara, os outros dois, né?
Sim, exatamente.
E aí é isso, cara, os humanos, eles ganham na porrada. É muito maneiro isso.
Eu amei essa cena, eu quero mais cenas assim, Dr.
E aí, cara, isso é a minha cabeça de fã trabalhando, porque a gente vê que aí, enfim, tem um desfecho, depois a despedida, né? O time da TARDIS vai embora e eles estão se despedindo dos humanos, né?
É, gente, o que acontece é que...
O que aconteceu...
Eles ganham e sobra a Terra devastada, né?
Então, que é justamente o que acontece, né? O Campbell fala, eu vou... me dedicar à agricultura, porque minha família trabalhava com a terra antes.
Sim. E eu quero ver coisas crescer de novo.
Eu quero repovoar a terra em toda forma possível. É. Né? Isso é bacana. O que eu fico pensando
foda,
é assim...
É legal pra caramba.
Tudo bem, a gente tem uma terra toda fodida, só que a gente tem uma nave de Dalek estacionada no meio de Londres. Eles têm que fazer alguma coisa disso, né?
Claro.
Nem que seja um condo de pessoas... Porque não são tantas pessoas mais na Terra, a verdade é essa.
É, tá bem detonada.
Será que eles vão transformar aquela nave em alguma moradia? Porque, por exemplo, tirando Fallout de exemplo... Tudo que sobrou vira casa. Ônibus vira casa. Casa vira casa.
Ah, sim.
Bunker vira casa. Entendeu? Será que eles vão usar a tecnologia dos Daleks que sobrou pra alguma coisa na Terra? A gente sabe que sim. Porque a gente vai ter áudios da Susan na Terra e a Terra se reconstruiu.
Sim.
Né? Ali na altura que a Susan se reencontra com o oitavo doutor, né? Que inclusive é quando a gente conhece o Alex, o filho dela com o Campbell, a Terra tá reconstruída. É. Onde era... Corrio, inclusive, é um lugar de... É um condomínio. É um
exatamente,
onde as pessoas moram.
Exatamente.
Que ela mora lá, inclusive.
Ela mora lá. É. Ela mora em Colow Hill. Você vê como ela ficou nos lugares que ela amava, né?
É.
Que ela tomou amor pela terra.
Sim. E justamente é nesse arco que tudo começa. Porque ela tá reclamando com o doutor ali de... Ah, vovô, meu sapato furou. Eu vi passando por isso também, porque eu piso meio torto. E os olhos estão tudo ficando furados. Eu tô perdendo os olhos.
Olha lá, você é a própria Susan Campbell,
pois é,
não é verdade?
A Susan Forman ainda nessa época. Aí ela fala, tá furado aqui, mas... Aí o doutor pega, tipo, tá furado, mas eu dou um jeito nisso aqui. E ele fica meio que abraçado com o sapato, né? Aí ela fala, não, vovô, que
é
nada.
Cinderela.
Eu vou... louco. Eu vou pra... quando eu entrar, eu tenho que arrumar meu armário mesmo. Eu pego, eu tenho um monte de sapato novo. Ele falou, não, eu conserto esse aqui. E aí ele dá um perdido nela e entra na TARDIS. Ele fala, eu vou ali, que eu tenho que ver um negócio. Fica aí fora.
Mas esse diálogo deles é tão bonitinho, porque você vê que os atores estão emocionados.
A gente sabe que eles
em momentos
eram muito colados,
assim, né? Em momentos que assim de despedida, você consegue ver no ator que ele tá emocionado ali na hora mesmo. É. E você vê, porque a gente sabe que fora das telas, a Carol Ann Ford e o William Hartnell ficaram muito, muito,
muito
próximos.
Muito próximos
do tipo assim, ela saiu da série e dane-se, eles continuaram muito próximos.
É.
E quando ele faleceu, em 75, ela ficou muito bolada, porque eles eram, assim, amigos
sim,
mesmo.
Sim.
Eles eram amigos, gente.
Isso acontece muito quando uma companhia fica muito colada com o doutor, que ela guarda, por exemplo, a gente vê muito a Kate Manning, ela fala do John Pertwee com amor.
Com muito amor.
Gigante, né, cara?
Com muito amor. A Tate e o Tennant é uma amizade que, né, eles fazem muitos outros trabalhos juntos.
Sim.
Então, assim, é foda, cara. E, assim, você vê que os atores estavam... sentindo.
Ali era uma despedida, né? Do,
dupla,
do
né?
doutor e da Susan, mas era também
do
William
com
a Carol.
O
não
Bill,
na vida,
né?
Porque eles continuam amigos, como a Thaís falou.
Sim.
Mas, cara, é aquilo. Eles estavam ali juntos todo dia, gravando.
Muito bonitinho.
E essa rotina não ia ter mais, entendeu?
Entendeu? É triste, cara.
Tanto, e esse amor, assim, essa amizade deles é tão forte que a gente vê que lá em Five Doctors, né? No especial de 20 anos da série, a gente sabe, né? Que toda a série tava... Os roteiristas estavam trabalhando pra tentar tirar a sexualidade do doutor um pouco. Tipo, vamos tentar suspender um pouco essa ideia de que o doutor tinha relações sexuais em algum momento.
Uhum.
Então, Carol, você vai voltar a fazer a Susan? E não chama ele de vovô, beleza?
Tá.
E ela falou, se eu não puder chamar o personagem do primeiro doutor de vovô, eu não vou fazer.
Exatamente.
Porque eu tô traindo a memória que eu tenho do Hartnell,
lógico,
Bill.
Nessa época
ele já tinha
falecido.
Foi o Hartnell que fez.
Foi um outro ator, mas é isso, gente. Tipo, pô, ela é ele foi o avôzinho dela mesmo, assim.
E aí você vê que, tipo, ela fica ali, o doutor fala que vai consertar uma parada na tarde, e fala, vou ali rapidinho e fica aí fora. Se despede do pessoal aí. Já falou com todo mundo? Já deu beijo todo mundo?
Já se despediu
já
de todo mundo.
Cadê a educação que eu te dei, né? E aí ele, tipo, é engraçado que ele tá falando com ela, claramente é uma despedida, que ele fala, macaquinha, você é tão...
Eu tô bonitinho.
Você é tão... você tá crescendo tão rápido, tem uma parada assim, né?
É muito fofinho.
Você foi tão boa hoje, você fez a parada direita, dá um elogio, você vê que ele tá se despedindo, né?
É.
E aí você vê que tá a Bárbara, o Ian, o David e a Susan e um outro Zella conversando. E aí tem uma hora que a Bárbara olha assim e aponta pro Ian, tipo, vamos embora. E eles entram na tarde e a Susan fica trocando ideia com o David, porque ela tá se fingindo dele. Ela fala assim, olha, David, foi legal. Aí ele fala, ah, não, vamos comigo pro norte, fica comigo. Aí ela começa a chorar, ela fala, eu te amo. Tipo, ela abraça ele e fala, mas por favor, não faz eu escolher entre você e meu avô. Porque o meu avô é velhinho, eu preciso tomar conta dele, tá, não sei o quê. E ela tá sofrendo. Tipo, ela o tá cara também tá mal, muito. Mas tipo, ela tá chorando, ela tá abraçando ele.
Devastada.
E aí, o doutor fecha a porta. Ele, tipo, dá um alavanca na porta e ela, não, vô, eu tô aqui fora ainda, não sei o quê. E ele fala, se afasta da TARDIS, eu passei aqui o trinco mais de uma vez, você não vai conseguir abrir com a sua chave, porque ela tá com a chave
ela
no pescoço.
Ela tá com a chavinha.
E ela fala, não vou abrir. Ele falou, se afasta, eu quero ver você. E aí vem a célebre frase, né, do One Day I Shall Come Back.
One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear.
É mais ou menos assim, é... Tudo bem, a gente tá se separando agora, eu ainda vou voltar um dia.
Então, e ele fala isso,
e até
né?
lá, ó, não fica triste, tá tudo bem, não,
ele
não,
fala assim,
sem arrependimentos.
Não, ele fala, não tem por que você ficar vivendo a sua vida viajando com um velho babão. Ele fala uma parada assim, fica aí, porque o seu futuro, acredite ou não,
tá aqui,
junto do David. Tá em construir uma vida nova... Criando raízes, você merece isso.
Ela ganha uma identidade, ela ganha raízes, ela encontra alguém,
cria, né?
Ela fica no lugar que ela ama e ela ajuda a reconstruir. E quem é melhor pra reconstruir?
Do que
uma pessoa que já viu tanto, que conhece tanto,
a gente
que
sabe,
tem um bom coração.
Tem uma outra coisa também, né? A gente fala que o doutor ele é muito apegado à Terra, a gente tem essa noção hoje, né? Mas o doutor, ele foi ganhando isso com o tempo. Até porque ele ficou exilado na Terra também e tudo mais, ele tem muitos amigos aqui.
É, isso aí é pra frente.
Mas o doutor, no começo da série, ele tava cagando pra Terra. Ele falava assim pra Susan, ó, a gente já ficou tempo demais aqui, você já brincou, você já foi pra aula.
E ela que gostava.
Vamos embora. Ela, não, vovô, tem que ficar, eu tenho que fazer, não sei o que.
Ela
insiste.
Ela gostava mais, sim.
Então, que final mais digno pra ela do que ficar no lugar que ela tanto ama?
Lógico.
E assim, e que evolução de personagem pro doutor de chegar e falar, você merece seguir a sua vida por você, sem me ter do lado, né? E é legal, tudo bem, a gente entende, né, que não existia o conceito de Gallifrey ali ainda, né? A gente sabia que eles eram de um outro planeta, distante, não sei o quê. Mas não era Gallifrey. Mas em momento nenhum ele fala, tipo, você merece voltar pra casa. Tipo, ele fala, você merece ficar na casa que você escolheu.
Exato, é né? O lugar que ela gosta, é o lugar que ela ama.
Gallifrey é
o lugar que ela quer ficar.
Gallifrey é um saco. Aqui é legal, você escolheu. Não é pra mim. Eu preciso ficar viajando o tempo todo. Mas se pra você é importante criar raiz, crie raiz e seja feliz.
E não sou eu que vou te impedir.
Não sou eu que vou ditar como ser feliz. Você decide o
a
seu
vida
ser
é
feliz,
sua,
né?
Sua, cara.
E é foda.
Querer.
É muito
é lindo,
bonito essa cena.
É bonito.
E aí, a TARDIS decola,
eu
né?
Tão chateadinho.
Ah, a gente fica, né, cara? A TARDIS
ainda bem que eu vi que é legal também,
pois é, a TARDIS desmaterializa. E aí a gente tem ali, tipo, a Susan, ela fica meio catatônica, né? O David chega e fala, não, vamos, vem comigo, então não sei o quê. E aí a cena... E é muito foda, porque assim, ali prova que ela realmente tá seguindo, porque ela tá segurando a chave com uma mão, ela estende a outra mão e ela larga a chave no chão e vai com o David. E aí o arco acaba com a câmera focando na chave no chão.
Isso.
E depois já aparece o espaço e fala, ah, o próximo episódio, não sei o quê.
Já sobe crédito.
É muito bonito, cara.
É bonito pra
cacete. É emocionante pra cacete.
É
se você
foda.
Nunca viu esse arco e pegou vários spoilers nesse da BRCast, super indico você assistir.
É bonitinho.
Cara, que arco, que evolução de personagem. É foda. A gente fica falando aí de, ah, não, porque é o lado que a Rose vai embora, não sei o que, é emocionante, mas, cara...
Todos são,
cara.
Não, toda na verdade, despedida de companhia eu fico tocada.
Na verdade, tem um que é maior do que todos. Sempre falo que a despedida de Joe Grant... É o mais emocionante de toda a série até hoje.
Quem não chora com aquilo não tem coração.
Exatamente. Mas esse é muito emocionante. Esse foi o que setou a base para todos os outros que viriam. Porque a gente acabou de presenciar a primeira saída de Companion da história de Doctor Who no episódio que a gente tem a primeira vez com o vilão volta.
Pois é. Então, são assim, vários primeiros.
São várias primeiras vezes. É, é o primeiro que foi gravado no Riverside. É o primeiro que a gente tem um vilão voltando. É o primeiro que a gente tem uma companhia se despedindo. É o primeiro de muitas coisas, cara.
É muito bacana mesmo. É muito legal. É. Nossa, um arco desses, bicho.
Um arco desse merece ser visto, revisto, não, revisado.
É um arco, assim... Sabe que às vezes eu falo que eu não vejo todos os arcos, mas alguns são obrigatórios?
Só que... Você sabe a opinião sobre isso, hein? Você sabe, todos são obrigatórios.
Não, todos são obrigatórios, não.
Vamos começar com essa discussão de novo.
Tem uns que são dispensáveis.
É, tipo...
Esse não é.
É, não
esse
é
mesmo. Arco tem que ser visto. É, esse arco tem que ser visto.
Assim como todos os outros.
Não, esse mais que os outros.
Não, assim, eu entendo que num grau de importância esse se destaca, com certeza.
Esse tem que ver, esse tem que ver.
É.
Tem que ver.
É, e aí chega aquele momento, né? Já choramos nos hospitais, já revisamos cocodrilo, já revisamos
cocodrilo.
Dalek. Chegou a hora de dar as notas aí de Hartnell a Whittaker pra Dalek Invasion of Earth. Segundo arco da segunda temporada, lá de 1964, tá isso? 1 a 13, manda.
Capaldão, mano.
Mano, por quê?
Por tudo, esse arco é maravilhoso.
Sim, tá. Lembrando que agora o máximo é 13, hein?
Eu sei.
Tudo bem.
Tô dando capaldão já considerando Whittaker, a senhora Whittaker. É, vamos lá. A gente falou aí várias coisas espalhadas, mas pra mim a essência total, assim, desse arco é mostrar o lance dos Daleks com todo o paralelo com o nazismo, o lance da escravidão, que é um tema que perpassa todinho o episódio e que faz toda a diferença na construção da trama do episódio. A gente tem toda essa ideia dos Daleks transformarem a Terra numa nave?
Cara, é foda. Porra! É um plano do caralho.
Estamos em 1964. O Terry Nation teve essa porra dessa ideia.
Uhum.
É uma ideia maravilhosa. Não, é legal pra caralho.
Esse lance...
E tipo, executou bem.
Vampirizar a Terra pra virar uma nave e tal, não sei o quê. Isso é bem história de ficção de pulp, cara.
É.
É muito maneiro.
É gostoso. É ficção científica purinha, assim. É muito gostoso. Todo o lance da Susan e a despedida e o fato dela ficar na Terra porque ela ama a Terra, porque é o lugar que ela escolheu como casa, é uma coisa muito bonitinha de se ver. A Bárbara, a gente não falou tanto assim, mas a Bárbara é uma rebelde total. Ela é a princesa Leia aqui. Ela é a princesa Leia desse episódio. Porque
muito antes da princesa Leia.
Ela atravessa a cidade, ela joga a bomba, Ela dirige o caminhão.
A gente esqueceu de falar do caminhão, cara.
Ela imita a Dalek. Ela atropela um
Dalek.
Ela passa a lorota no Black Dalek.
Não é ela que atropela, não tem uma hora que alguém atropela um Dalek.
É ela que atropela o Dalek, é verdade. Tipo, ela tá foda.
Bárbara on her fire.
Girl power, fight like Bárbara.
É.
Fight like a girl.
Ó, Cal Porfírio, cadê o fight like a girl da Bárbara?
Sim, faça, porque... Nossa, a Bárbara é foda. É. E a gente tá falando de uma personagem que foi escrita em 64, porra.
73, né?
Sim,
mas esse é 64.
Aqui
sim.
Tá rolando esses anos. O Ian também se sai muito bem nesse arco.
É, mas o destaque realmente não fica nele.
Não fica nele, mas assim, apesar de tudo... Ele é um cara que trabalha bem sozinho. Ele vai sozinho lá. Ele vai só do jeitinho dele. Ele consegue chegar na base sozinho.
Sim, sim, sim. Não, isso com
certeza. E ele tava aprisionado. Então, assim, tem mérito também. Tem mérito também. Ele tá com o Wells e tal. Gente, arcão indispensável pra cronologia da série.
Sim.
Primeiro Expedition Companion. Todo arco do Terry Nation é foda. Todo arco de Dalek do primeiro Doutor é muito foda.
Sim.
Não tem o que falar mais. É isso. É maravilhoso. Quer saber a sua nota, Fred Pavão?
Não poderia dar menos, assim como você, do que um Capaldi pra esse episódio.
Não é?
Não, não quero dar 13, não quero dar nota massa, porque tem eu sei que tem arcos melhores e The Chase tá chegando e The Chase vai levar 13.
E tem o Dark Master Plan também.
É, não, mas The Chase é mais.
The Chase é mais.
Não dou nota massa porque não quero queimar essa nota massa.
Isso.
Mas um 12 ali,
nossa,
mas eu vou te falar, é um 12 já... Com a Bill...
Twice Upon a Time.
Olha
lá.
Com o primeiro Doutor.
Olha aí.
Cara, é muito bom.
É muito bom.
Foi tudo que a gente falou durante o podcast, cara. Ele é um arco indispensável. Tem essas primeiras vezes. Tem o peso canônico dele de ser a despedida
claro,
de uma companion.
Claro.
E isso setar, por exemplo... Isso abre uma janela gigante pra todo o cano, né? A gente sabe, por exemplo... Ali é onde a Susan vai conhecer o marido dela.
É, gente.
Onde vai conhecer o pai do Alex Campbell, cara. Então, assim, muita coisa vai vir daí.
Sim.
Entendeu? Esse episódio, quando a gente vê ele depois desse tempo todo, a gente vê que ele abriu muito precedente.
Com certeza.
A gente vê os Daleks invadindo a Terra, cara.
Porra!
A gente tem cena, por exemplo, esse lance, como a Thaís falou, o plano de manobrar a Terra com uma nave é do caralho. É muito maneiro, tipo, o conceito dos Robomen, deles serem, tipo, lobotomizados, humanos lobotomizados, tipo, a força-tarefa deles é, são humanos que perderam identidade. Esse episódio, ele fala muito sobre identidade,
pra
quando
caramba,
a gente para pensar,
pra
né?
Caramba,
depois
caramba.
Que a gente sai da ação e da empolgação de falar sobre o episódio, tipo, o episódio inteiro, a Susan se questiona sobre a identidade dela, sobre a individualidade dela,
uh-huh.
num arco onde a metade dos humanos que aparecem não tem individualidade. Eles foram... foram privados da individualidade pra virarem escravos, cara.
Olha só.
Maluco, não tem o que falar mal desse arco.
A gente revisou Aliens of London World War III essa semana.
Sim.
E eu falei que um dos motivos, durante a minha nota, inclusive, que um dos motivos pelos quais o episódio era muito bom é o lance da cultura britânica, né? Tá impregnada sempre Sim. em Doctor Who. E esse arco de 64 tá começando a fazer isso.
É.
Se Aliens of London tem invasão em Londres, é por causa de Dalek Invasion on
sim,
Earth.
Sim, sim.
Você tá entendendo?
Cara, Invasion on Earth, né, cara? A primeira vez que a gente vê uma Invasion on
e
Earth.
E é uma invasão em Londres.
É, não teria como não ser. Sendo
então,
do
assim... É, e outra, tem que lembrar que esse arco foi transformado em filme.
É.
Sabe? Tem uma importância muito grande. Sim. Muito grande.
Sim.
É foda, cara.
É maravilhoso, cara. É, não tem o que falar mal desse arco.
Não, não tem o que falar.
É, e aí, cara... De verdade, o final aqui é, se você não viu, veja, se você já viu, reveja, porque
é,
vale a pena.
É verdade.
Vale a pena pra cacete.
Vale mesmo.
E o que também vale a pena é saber aí a nota de vocês e o review de vocês.
Com
é,
certeza.
Cara, eu sempre faço questão
Ai,
que vocês
manda
mandem...
pra gente, eu quero saber de vocês
é, eu
também.
Eu sempre faço questão que vocês mandem e-mail, mas, cara, um episódio da importância desse...
Nossa, mano.
Manda e-mails, por favor, de
manda,
verdade.
Manda, elabora, conversa, escreve bastante.
E-mails grandes, esse eu quero e-mails grandes.
E-mails grandes.
Thaís, lembra pra gente aí, pro pessoal que tá em casa, com voz de Dalek, qual é o e-mail do Dr. Brasil?
podcast@drrubrasil.com.br
Agora com voz normal, né? Pra facilitar.
podcast@drrubrasil.com.br
Sim, cara. Se você também aí quer acompanhar tudo que a gente faz, tem em nossas outras redes sociais, tal qual o Facebook, que é ali onde a gente sempre joga as coisas, que é aquela rede social que anda... Tá meio Robomen, hein?
Tá meio Robomen.
Qual é o Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/drrubrasil
Temos também ali aquele pássaro que vem ali na nave dos Daleks junto com os
líderes. Será que esse pássaro vem ou ele foi atingido pelo meteorito?
Não sei,
sabemos.
Ou ele veio junto com um cocodrilo.
Ai, meu Deus do céu.
Ele é o Twitter do Dr. Brasil, que é o...
twitter.com/drrubrasil
Temos também aí o nosso filho mais novo, que é o nosso grupo Telegram, onde as pessoas batem papo, fazem amizades, conversam de muitas coisas, sendo Dr. Who e não sendo Dr. Who, que é o t.me/Dr. Brasil. Entra nesse link, clica no botão, entra no grupo, seja feliz.
E seja bem recepcionado pelo pessoal de lá.
Sim.
Participe das conversas, não fica só lendo, participa, conversa.
Sim.
Fala, oi gente, tudo bom?
E aí, tudo bom?
Tudo bom?
Tudo bom? Temos também aí aquele nosso jabazinho de sempre, nossas camisetas estão lá na nossa lojinha do Vandal, tem várias estampas legais, você pode usar, você pode ser reconhecido como um Whovian na rua, andando com nossas estampas exclusivas.
É verdade.
É só entrar lá em vandal.com.br/artista/Dr.Who-Brasil Estampas exclusivas nossas, cara. Vai lá, entre. Isso é muito importante. O que também é muito importante, como vocês bem sabem, hoje, sexta-feira, pra vocês, já é o segundo podcast da semana. Sabe por que tá tendo dois podcasts? Porque os nossos apoiadores, esses lindos, maravilhosos...
Maravilhosos!
Eles tiraram ali um pouquinho do dinheirinho deles todo mês ali pra gente, pra ajudar o site a ficar cada vez melhor, o WRCast ficar cada vez melhor. Porque com isso, a gente já conseguiu melhorar o nosso servidor. Já dá dois boosts no servidor. Então, antes era só pro podcast não ficar caindo quando tiver temporada e tudo mais. A gente se propôs, se a gente bater na segunda meta, ampliar ainda mais o servidor pra poder ter dois podcasts por semana, que é o que tá acontecendo agora. Tendo podcasts às terças e às sextas. E isso só acontece graças aos nossos apoiadores, que a Thaís vai falar o nome agora.
Bibiana Rossi, Mariana Mais Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer e Leonardo Pereira Toniolo. São 21!
Exatamente. Esse da WRCast só está acontecendo graças graças a essas pessoas.
21
tá?
pessoas nos apoiando aí, apoia.se/DrBrasil.
Sim, seja um apoiador, seja um companion nosso, você também ajude o DWRcast a continuar rodando, as engrenagens a rodarem aí sem ranger.
Exatamente.
No mais, temos algum anúncio? Não, não temos, só temos aí que esperar vocês na terça-feira.
Exatamente, dois podcasts por semana.
Dois podcasts por semana é sempre muito bom. Não ter que esperar uma semana pra ver vocês.
É, é isso aí.
É sempre legal ter cada vez mais interação com vocês.
Com certeza,
a gente
com
fica,
certeza.
Fica comendo saudade.
A gente sente que tá mais próximo, é gostoso essa proximidade maravilhosa com vocês.
Sim, sim, está aí nos ouvidinhos de vocês durante a semana mais vezes. É isso.
É isso, gente.
Beleza, a gente se vê. Aquele abraço, chorem aí pela Susan. Também estamos sentindo saudades.
Tô tristinha.
Agora todo mundo que zoou ela um dia vai sentir o pesar.
Vai sentir
zoado,
falta,
porque vai sentir
gente.
Falta.
Vai
Mas
sentir
relaxa.
Falta.
Que da gente vocês não vão ter que sentir falta, não. Terça-feira a gente tá aí, beleza?
É isso aí.
Beleza, falou. Aquele abraço.
Falou,
tchau,
tchau. Tchau.